A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Caros ouvintes, e está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Julito.
Fala aí, pessoal. Tô tendo aqui uma premonição de que a gente vai ter um episódio bem legal.
E Luciana.
Oi, gente. Tudo bom com vocês?
E no programa de hoje, seguindo aqui os nossos casts aí sobre franquias aí de cinema, vamos falar hoje sobre a franquia Premonição. Obviamente aqui vai ter spoiler dos 5 filmes e bora lá. Bom, Premonição, filme aí de 2000, né? E no original Final Destination e em português de Portugal, O Último Destino.
Sim, melhorando, né?
Assim como o Pânico, eu gosto mais da versão em português até do que o original.
Eu acho esse o nome Premonição bem mais maneiro. E eu acho que eles só falam a palavra mesmo premonição no terceiro filme, não é?
No terceiro filme.
Tipo, eu tive uma premonição, ele fala, né? Sempre eles ficam falando, putz, eu tinha marcado e eu acho que eu apaguei aqui. Que ele não fala premonição, ele fala outra palavra pra dizer o que ele teve, tá ligado?
Filme aí de 2000, dirigido pelo James Wong. Tá vendo a filmografia dele aqui? Ele, além de ter dirigido o terceiro filme, ele é o diretor do Dragon Ball Evolution.
Olha aí.
Ninguém
é por isso que não fez mais nada.
Faz sentido. Parou aí, né? Parou. Tem mais coisa aí.
Não, acho que parou. Depois de Dragon Ball Evolution não fez mais nada. Acho que só o Premonição 3, acho que é antes. É antes, se não me engano. Foi.
Ele recusou um Premonição pra trabalhar no Dragon Ball Evolution, né?
Porra, que boa decisão, hein? Parabéns.
Nossa.
Ah, ele tem um filme que eu gosto muito, que é o Confronto. Não sei se vocês viram esse filme.
É, esse filme é muito bom. Com o Jet Li.
O Jason Statham, acho esse filme muito maneiro.
Sim, é na pegada aí do tudo ao todo lugar ao mesmo tempo, assim. Ele tem a mesma pegada.
Legal.
De multiverso e tal, mas é uma pegada um pouco mais diferente, né? Mas é um filme legal, eu gosto também. Aí depois ele fez o Dragon Ball Evolution, fez o Premonição 3 em 2005, Dragon Ball Evolution em 2009. Aí ele fez alguns episódios de série, Arquivo X, The Event.
Uhum.
Depois não fez mais, com filme mesmo, não fez mais nenhum.
O Júlio deve lembrar, a gente até falou isso no Premonição, né? No Premonição, no cast do Pânico, que o Premonição veio aí no sucesso do Pânico, né?
Sucesso do Pânico, que já tava indo já pro seu terceiro episódio, né? O Pânico. E aí ele veio, tipo, no novo terror, né? Vamos dizer assim, né?
Sim.
Trazendo uma nova cara de terror. Apesar de eu não achar o Premonição terror, né? Às vezes eu indico o Premonição, e a pessoa fala, eu não vejo terror. Eu falo, ó, tem umas cenas grotescas, mas não é terror não, cara. Você não fica com medo, não. Você fica tenso.
É, ele não é terror, bem terror, mas... tem o gore, né? É mais gore, né, do que outra coisa.
Isso.
Eu acho que o gore é que o que deixou ele... Além da premissa, que é muito boa, né? Acho que o gore deixou ele bem popular.
Não é porque... Realmente, teve... Aí teve o Pânico em 96, aí veio... Se não me engano, eu sei que vocês fizeram no verão passado, acho que foi em 98, né? E veio o Premonição em 2000. Aí temos no elenco aí o Devon Sawa, que é o Alex, e eu gosto muito que ele fez um filme no ano anterior, também nessa pegada meio terrível, assim, que é O Mão Assassina. Vocês já viram esse filme?
Nossa, eu amo esse filme, vivi alugando ele.
Esse aí é com a Jessica Alba?
Jessica Alba, com o ator que faz o Fog Nelson, que eu esqueci o nome dele, o Seth Green.
Eu
acho que eu nunca vi esse filme, mas eu sei qual é, tá ligado? Ele sempre ficou no meu radar, quando eu trabalhava em locadora, mas eu nunca assisti.
É muito legal, cara. E eu vou te falar assim, eu devo ter visto pelo menos o primeiro, o primeiro e o segundo eu vi na época assim que saiu, ali do Pânico e tal, eu ainda assistia, gostava de ver, assistia assim filmes de terror e tal, eu vi, achei legal, achei a premissa dele é muito legal, né, o lance da morte ser o seu assassino e tal,
E vocês aí, vocês lembram aí o primeiro contato que vocês tiveram aí com o filme?
Pra lembrar, realmente, porque eu sempre, o que ia saindo eu ia vendo, né, de terror. Mas eu lembro de ser um dos que era aquele filme que eu assisti e eu ficava, assim, paranoica. E eu tive que reassistir, né, pra gente gravar, e eu percebi que aí continuo ficando paranoica após assistir. Então, eu vi bem no comecinho. Não tem como, né, você passar, assim, por um engavetamento e tentar desviar de um caminhão com um monte de tora em cima dele.
É, eu lembro que o primeiro foi, tipo, indicação na escola, tá ligado? Tipo, alguém falou, ah, eu vi um filme no cinema, eu fui com meu pai, alguma coisa assim. E o filme é muito bom, e aí contou a história, aí contou quase que o filme todo, né? Tipo, era uma época que a gente meio que não ligava pra spoiler. Não ligava ou eu fazia parte de conversar, eu não sei. Eu não lembro, porque hoje em dia eu sou spoiler fóbico, então eu não lembro a época que, o que que acontecia que a gente não ligava. E eu fiquei maluco pra assistir o filme, e eu assisti ele em filme em fita VHS pirata, só pra você ter uma ideia. Era preta e a gente assistiu de galera, assim, o filme. Aí o 2 não, o 2 eu já vi, eu já tava trabalhando na locadora, e aí todos eles foram, tipo, sempre quando lançou, meio que nos primeiros dias eu já assisti já, porque aí eu já trabalhava em locadora, então tava lá de olho no lançamento, tava esperando chegar.
Ô Julito, a gente não era spoilerfóbico porque a gente assistiu Dragon Ball.
É, faz sentido, faz sentido.
Vacinado já, né?
A gente é vacinado. Isso aí é coisa de milênio.
Mas hoje em dia eu sou, então eu sou spoilerfóbico. Então. Eu não condeno.
Não me incomoda, mas eu entendo também que não gosto. Outra coisa também que eu gosto, assim, eu gosto muito da capa desse filme, que tem os personagens e eles meio com uma caveirinha assim, é tosco. É, mas eu acho maneiro.
Mas eu acho que pra época, né, eu acho que era um negócio que combina bastante. Olhando hoje, a gente acha tosco, mas
sim.
Na época a gente achava muito legal.
A capa dele do 1 e do 2, no DVD original, ele é aquelas capas metalizadas que você mexe e aí ele deixa mais saltado as caveiras, tá ligado? Prêmios lá. É bem legal isso aí. Depois vocês procuram aí que deve ter alguém aí fazendo, mostrando aí, tem um gif, alguma coisa. É bem legal isso aí. E, e as capas são todas bem maneiras. Um azulzão, né? É marca registrada, né? Esse azulzão aí, né? Os filmes e tal.
Falando, a gente falou um pouco do... Falando um pouquinho mais do elenco, né? Temos aí o Devon Sawa, né? Que fez aí o Uma Assassina, fez o Gasparzinho.
Uhum. Ele trabalhou na série atual agora do Chuck, né?
Trabalhou, eu não vi.
Você assiste, Lu?
Ainda não parei pra assistir.
Ah, entendi. É, porque eu fui pesquisar sobre ele... Eu fui pesquisar sobre isso aí, e aí o personagem dele tá confirmado já na segunda temporada e tal.
É, eu acho que do elenco ali o mais famoso era ele, obviamente o Tony Todd, né? Porque ele era ele fez o Candyman, né?
Perfeito, Tony Todd.
E o Shamilo Scott, né? Que já tinha feito American Pie no ano anterior, né?
Uhum. É, os produtores do Premonição são os mesmos do American Pie, né?
Ah, é por isso que chamaram ele.
É a mesma turminha.
E tem um cara ali que faz o Carter... Eu, por muito tempo, eu achava que era o ator que fez o Doutor Destino lá no Victor Von Doom lá no Quarteto Fantástico lá do 2005. Chama-se. O que tem a namoradinha, a Terry, isso namora é, Terry.
O Carter, eu só lembro dele no Segundas Intenções 3.
Caralho. Julito e esse...
Ah, eu adoro. Essa é uma...
Essas franquias malucas. Vamos gravar sobre Segundas Intenções. Né?
Se eu vi aqui um trabalho dele, Vampiros do Deserto, nunca ouvi falar.
Mas, tirando esses aí, os outros é tudo desconhecido. Que é uma coisa também da franquia. Se tu olhar assim, tem ninguém famoso. Na época.
Acho que é o primeiro trabalho de muita galera, né?
Tu olhar assim. Por isso que é filme é barato, porque chama ali a galera do Canadá. Os orçamentos de todos os filmes são muito baixos.
E também são muitos personagens que são descartáveis, né? Que eles só estão ali pra morrer mesmo. E a gente sabe que eles vão morrer.
Bucha de canhão.
É, tanto que, por exemplo, o primeiro teve orçamento de 23 milhões e uma receita de 112. Então,
olha isso, cara.
Então é um absurdo, né? Julito, pode mandar a sinopse aí do primeiro filme pra gente?
Cara, vamos lá. Premonição 1, a gente vai acompanhar aí o Alex, né? Que é feito pelo Devon Sawa, e ele tem uma premonição de que o avião que ele tá embarcando com a galera da escola vai vai cair e ele consegue lá, de uma forma maluca, fazer com que algumas pessoas saiam desse voo e realmente o avião cai, explode, e a gente vai acompanhar eles tentando entender o que aconteceu, porque depois desse acidente vai morrendo meio que de um a um, assim, né? Vai acontecendo alguns acidentes inexplicáveis, e a gente vai acompanhar isso aí, ele tentando entender e sobreviver. É isso aí, cara. Eu resumi um, resumi todo, tá ligado? Você só muda aí agora, no outro é o Nick, no outro é o Sam, tá ligado? E a gente vai assim.
Pra mim, assim, a cena do avião é a cena icônica da franquia. Pra mim, assim, a cena de abertura é a melhor que tem.
Cara, vou dar só uma adiantada, eu fiquei apaixonado, no bom sentido, tá, gente? Como cinema, tá? Pensar que eu quero fazer um acidente aí. Mas pela cena da ponte do quinto, cara, eu não lembrava de tão grandiosa que ela era, assim, tá ligado?
Muito bem feita.
É, tipo, nossa, é muito bem feito. Você quase chega a acreditar, assim. Não sei se dá uma melhorada no CGI, porque a gente vem daqui, do 4, né? Depois a gente chega lá. Mas, nossa, eu fiquei maluco com aquela cena da ponte. Mas é uma boa cena do avião. Aliás, acho que todos os acidentes principais são, assim, de um bagulho gráfico, assim, que você fica maluco, assim, né?
É, tirando o 4...
Sim.
O 4 é ruim. O 4 é ruim.
Ah, então, mas aí depois o 4 depois te entrega outra cena, né? Aí é...
Sim.
Que é do cinema, tá ligado? Aí eu acho que já é uma um pouco melhorzinho.
Ah, sim, sim.
O que não gastaram no começo, eles gastaram no final, tá ligado?
Esse roteiro do primeiro, ele era pra ser um episódio do Arquivo X, né?
Sensacional.
É, o... Aí, depois que o roteirista, né, que é o Jeffrey Redd, ele viu que não, esse roteiro tá muito bom pra ser um episódio só. Aí mandou pro James Wong, né? Daí eles... Aí tem uma... Conta uma lenda que quando James Wong tava lendo o roteiro, ele tava dentro de um avião e o avião era 180. Mas aí vão saber, né?
Caraca. Eu vou falar, o avião caiu e ele sobreviveu.
Aliás, isso é uma... Eu não sei quais os filmes, eu escutei isso em algum podcast que em breve a gente vai começar a ver tipo, muitos episódios de Arquivo X sendo recriados como filmes, né? Porque tem essa mesma qualidade aí que a Lu falou. Eu não sabia disso, agora eu fez total sentido.
E a história também é baseada, é inspirada, né, em uma menina que perdeu um voo e ela sobreviveu porque atrasou o voo dela. Mas eu procurei aqui bem essa história e não consegui encontrar. Deve ser bem antigo.
Ah, bem. Isso aí que você falou agora me lembrou as correntes lá depois do 11 de setembro. Vocês lembram? Tá aí os e-mails que vinham?
Ah,
o cara levava o filho e o filho naquele dia não foi na escola, ele ficou em casa e sobreviveu. A outra que nunca falava com a mãe quando a mãe ligava de manhã, atendeu o telefone, aí também não foi, se atrasou. Sobreviveu.
Cara, eu tava procurando essa história que inspirou o primeiro Premonição, mas eu encontrei uma bem atual, que foi de uma estrangeira que estava aqui no Brasil, e ela perdeu o voo. Só que aí, dias depois, ela morreu num acidente de carro. Tipo...
Tipo, a morte corrigindo, fazendo correção do curso aí.
Exato.
Caraca, velho. A morte fazendo a correção do curso. É isso aí.
Isso é que eu gosto da franquia Premonição, esse lance da morte ser o assassino, né?
É o trabalho dela, né? Ela só tá fazendo o trabalho dela, a função dela.
Exatamente.
E até mesmo umas mortes, assim, que se fosse assassino ali físico, você poderia achar ridículo. Aqui eu acho que funciona.
Apesar da gente entender que muita coisa era se tivesse feito a manutenção, o que, que a morte ia fazer, né?
Sim, sim. Não, uma coisa que essa série de filmes gosta, assim, a morte adora uma faísca, meu irmão. Porque, porra... Todo filme tem faísca.
Líquido inflamado e fiozinho desencapado. Ela adora.
Cara, a gente vai chegar lá, mas já tá nesse assunto. No quarto ali, no shopping ali, o cara colocar um monte de coisa inflamável, deixar solta ali, é parada louca, assim. Faz sentido nenhum. E o shopping cheio de gente. Faz zero sentido. Aí, uma coisa assim que eu acho esquisita nesse primeiro filme é a relação da Claire. Assim, por quê? Dá a entender ali que ela não conhecia nenhum daquelas pessoas. Aí depois pra frente, cara, ela vira amigo deles muito fácil. Fala, ah, eles são meus amigos, assim. Nem a relação amorosa dela com o Alex, não. Acho que fala, ah, eles são meus amigos. Dá a entender que eles nunca nem conversaram. Que assim, ela meio que acreditou ali no Alex e tal. Eles não eram conhecidos, né? Pelo menos a Claire, a Clear e o Alex e o resto da galera. Pra mim, isso eu acho meio esquisito.
Mas será que não foi o trauma que uniu, sei lá, não sei. Tentando justificar aqui.
É o trauma, assim.
Então, coisinha entre ela e o Alex ali já um tempinho, sabe? Uma troquinha de olhares, uma falta de coragem de um falar com o outro, porque realmente ela simplesmente acredita, né? Ela é a única, né?
É, porque não sabe o que ela sentiu, né?
Porque dá treta, o outro empurra o outro, o Hitchcock não consegue entrar, tá ligado? Porque a galera tá saindo, né? E ela simplesmente é a única que realmente levanta e sai fora, né?
É, aí lá na frente ela conta pra ele que ela sentiu alguma... Ela não teve, né, uma visão, mas ela sentiu realmente alguma coisa estranha, por isso que ela acreditou nele, né?
Ela tem, né, no primeiro filme também, não tem?
Tem, no final do primeiro filme ela tem a visão.
Uma visãozinha, né?
Sim, é
da
que...
É.
Uma coisa que eu gosto nesse filme é que não mostra nos outros, por exemplo, é que o Alex, ele é supersticioso, né?
Uhum.
Tipo, faz um pouco de sentido ele ter essa parada da premonição, porque isso nunca é explicado por que a pessoa tem, enfim, né? Ela só tem, né?
Sim.
Tá ótimo também, não tem problema. Ninguém tá cobrando isso do... Mas eu digo, acho que talvez é trabalho do roteiro, né? Que é um pouco mais trabalhado, porque mostra, né? No começo ele não quer que tire a etiqueta, né? Da coisa, né? De falar, ah, viajou da outra vez, se a etiqueta tava aí e o avião não caiu. Aí o pai dele até fala, né? Realmente, né? Eu tô aqui e tal. E aí a mãe acaba cortando e aí depois...
Aí é essa encadeia. Então, cara...
É, pode ser também, né? Porque inclusive tá... é escrito lá, né? Final Destination, né? A gente vê bem escrito lá quando a moça coloca na bagagem dele novamente. E é a única pessoa, né? Tipo, que tem essa parada de já acreditar logo de primeira, né? Quando começa a precisar entender, ele é o único, talvez por causa disso, né? Por ele ser já um cara supersticioso.
Verdade. Tinha que ter, né, essa pessoa pra poder convencer os outros.
E uma outra coisa também comum, pelo menos nos três primeiros filmes, né, que a gente vê no personagem do Carter, é aquele personagem, eu controlo a minha vida, sabe? Dane-se a morte, eu controlo a minha vida. Pelo menos os três primeiros sempre tinha esse personagem, né? Que, na realidade, a gente não controla nada, cara. A gente só vive... Tipo, na realidade, a única certeza que a gente tem é a morte. A gente vive esperando a hora da morte. A verdade é essa.
Inclusive, não tem uma fala sobre isso, né? Que é inevitável, de que é isso, né? Que é uma coisa tão comum da gente falar, né? Como o Diego... Inclusive, a frase é essa, né? É a única certeza que a gente tem na vida. Não... O pessoal trata como, tipo assim, meu Deus, não é possível que eu vou morrer.
É, mas assim, eu tava dando uma olhada nas músicas, porque as músicas, elas normalmente encaixam, né, com a cena.
Personagem,
tem uma das que fala sobre isso, que a morte é inevitável, que ela vai vir, então eu vou só esperar chegar e se ela tiver que vir, que venha logo.
Assim, eu entendo também as pessoas terem medo, assim, na minha cabeça ter medo da morte não faz sentido, porque, cara, é inevitável. Vai acontecer, uma hora vai acontecer. Tem até pessoas que falam isso, né, acho que é no 4, acho que é no 5. O cara fala isso, chegou a minha hora, eu aceito, sabe? Tem essa característica também. Agora, uma coisa assim que eu achei meio irresponsável dos pais do Alex, depois dali que acontece o acidente e tal, né? Ele também, ele começa a ser investigado pela polícia, porque ele era terrorista também. E essa é uma coisa ali, esse lance da polícia ali, a parada que aparece ali, mas não causa praticamente consequência nenhuma pra ele. Fica meio jogado. Isso me incomoda um pouquinho, mas tudo bem. Os pais deixaram ele ficar consumindo coisas de acidente aéreo, cara. Que ele fica maluco, né? Que aí ele tá tentando ver ali a conexão e tal, né? E aí depois ele pega o plano, ele pega lá o layout lá do avião, vê lá o layout da explosão e tal.
Eu adoro isso, cara.
Isso é bem maneiro, cara.
Nossa, a hora que ele vê, tipo, né, que mostra lá na TV, né, saiu como que foi e tal, a explosão, e aí ele coloca, assim, pra como eles estavam lá nas cadeiras, pra ele poder já... Porque aí ele já tá, na verdade, aí ele já entendeu, né, o esquema da morte, né? Ele já tinha conversado já com o... Como que é o personagem mesmo? Do Candyman lá?
É o William Blur e alguma coisa.
Aí eu fiquei na dúvida, esse personagem aí não é a própria morte?
É, então, no YouTube, se você der uma pesquisada sobre premonição, o que mais tem é sobre isso, é vídeo com essa teoria. Eu não assisti nenhum, deixei pra ver depois que eu terminasse os filmes, a gente gravasse tudo, né? Que é vídeo sobre isso e vídeo sobre como derrotar. Eu adorei, tá ligado? Foi muito...
Eu tava vendo também os de como derrotar. Tem muita teoria, né, sobre o personagem dele. Eu acredito mais na de que ele é a morte. E de que esses sinais, essas visões que o pessoal tá tendo, tem uma teoria que fala, essa teoria surgiu no parque de diversões, né, que tem o diabo. Quem faz a voz do diabo da montanha-russa é o Todd também. Tipo, ele é como se ele brincasse com os personagens, né, dando sinais pra eles simplesmente não morrerem, ficarem lutando pela vida deles.
Porque aí depois do acidente ele tem o memorial, tal, para as pessoas que morreram, né? O outro amigo dele que tinha sobrevivido lá, o irmão tinha, acabou ficando, tal, morreu. Aí começa a ter essas mortes esquisitas, né?
O Todd morre enforcado, tal, ali no banheiro, tal.
É que esse é o filme realmente mais bem elaborado disso, porque ele se preocupa também em mostrar a morte desfazendo rastros, né?
Isso.
Coisa, né? Porque nos outros filmes é simplesmente assim, ó, cai o óleo, queima tudo e vambora. Nesse não, né? Porque essa cena do banheiro, pra mim, da morte do Todd, né? Que é fazendo o rastrinho, derrubando as coisas, depois, tipo, a água voltando, tá ligado? Pra onde ela vazou, pra não ficar, tipo, nenhum rastro, pra realmente parecer um suicídio, né? No caso, né?
Sim.
É muito maneiro, né? É foda usar essas palavras, mas é que é um filme, né? Não tô falando do óbvio.
Sim, a gente tava falando do filme.
É muito maneiro, né? Ter esse cuidado, né? Porque depois é vambora, né? Mata esse povo aí.
Sim, sim. Não, e isso, por exemplo, se tu colocasse ali uma entidade física, ficaria esquisito, sabe?
Uhum.
Não teria esse mesmo impacto, sabe? Então, essas coisas assim, essas coincidências ali de faísca, de molhar o chão, né? A brisinha da morte. Taca fogo. Então, faz sentido, sabe? Faz sentido, né? É uma entidade mística, você aceita, sabe?
E isso causa mais tensão em quem tá vendo. Porque quando é um assassino, a gente já fica mais longe da nossa realidade, um Jason entrando na nossa casa. E quando é um monte de eventos, assim, de coincidências, você imagina, não, eu posso estar na minha cozinha, escorregar no pano que tá no chão, bater a cabeça na quina, entendeu? Eu acho que isso cria uma tensão maior em quem tá vendo.
É, pois é. Quem já escorregou no banheiro, achou que bater de cara no negócio do chuveiro. Já aconteceu isso comigo.
Quem não dá aquela conferida quando vai dormir lá na válvula do gás?
Pois é. Então essas coisas. Essa a morte ser o assassino aqui, de fato, eu acho muito legal. E assim, a gente vai vendo. Aí depois dessa morte, o Alex vai estar buscando lá. Buscando respostas e tal. Aí ele vai encontrar o cara lá, o William, né? No
necrotério, né?
E aí ele fala uma frase muito boa, que eu gosto. Que ele explica lá o plano da morte, né? Porque a morte tinha um plano. Quando as pessoas se salvam, como vocês se salvaram, vocês impediram. Esse plano não foi completado, então a morte está atrás de vocês. Porque vocês criaram um desequilíbrio aí, né? E aí ele fala assim, ele fala a frase que eu gostei muito, que é: na morte não há acidente, não há coincidências, não há contratempo e não há fuga.
E depois ele complementa no 2 falando maravilhosamente que a morte não gosta de ser enganada.
Uhum.
Né? Porque. E aqui, pelo menos nesse primeiro filme, não é algo que você consegue escapar. Eles só vão adiando o inevitável.
Uhum.
Então, não tem como você escapar, né? Aí a gente vai vendo essas sequências de morte, praticamente, né? O filme é basicamente isso, né? Ver sequências de morte.
Né? Eu gosto muito da morte da professora. Aí o cara também tá de sacanagem, né? Por que que não prenderam esse cara?
De verdade, viu?
O cara invade a casa. Pô, por que que a polícia não prendeu ele ali quando ele tava olhando os pneus do carro da professora, né? Eu fiquei, porra, esses agentes aí do agente federal tá de sacanagem, né?
Mas esse aí não é porque sai o laudo lá? Não é tipo uma parada assim?
Sim, sim, né? E a professora tá pra se mudar e tal. E de novo, ela aí vai, coloca lá, aí vai todas as paradas acontecendo ali, né? Aí o cara invade, pô, aí o cara invade, tá vendo, pegando fogo, não tem o que fazer, porque ele. Aí, porra, em vez de, sei lá, ir embora, não.
Ele tira a faca, né?
Ele tira a faca. Porra.
Eu lembro perfeitamente do que eu senti quando assisti a primeira vez e vi ele fazendo isso. Cara, como tu é burro, velho. Meu Deus.
Até eu já tinha morrido,
Até
né?
já tinha morrido, é. Que outra característica também, as pessoas morrem atropeladas aí do nada.
pariu, do nada.
Do nada, a rua tava tranquila, né? Ele estava lá no bar, tá, no bar lá conversando e tal. O cara tá lá transtornado, o Alex começa a explicar esses planos da morte lá. Vem um ônibus do nada, sem freio, atropela a mulher. Ué, caraca, cara.
O Alex ainda tem uma visão, né, do ônibus. Antes dele chegar, ele vê o ônibus no reflexo da janela de onde eles estão, do café.
É verdade, ele tem a segunda premonição, né? Que a primeira, no caso, é o nome do Todd numa página rasgada, né? Que aparece a coruja lá no quarto dele, ele joga a revista assim, ela foi e sai o nome do Todd.
Essa eu não lembro.
É mais de sinais, né? É mais de sinais, não é muito de coisas da cabeça, né?
Sim.
São coisas mais... Como é que a gente pode falar? Pode pegar, não é isso, né? Mas, no caso do Todd é, né? Porque cai o nome na parada, né?
Eu não lembro se é o William que fala, né? Tem que prestar atenção nos sinais, né? Então, tudo ali é... Qualquer sinal ali pode ser uma dica ali pra ele, né? Então, ele começa a prestar atenção nisso.
É. Que é depois, assim, a coisa... A pior coisa, e a gente vai conversar no 2, se não é as premonições que acabam causando as mortes, né? Porque eles interpretam tudo errado, né?
Nossa, meu Deus.
A gente chega lá pra falar.
Quando eles estão lá no carro, né? Essa cena do carro eu gosto bastante também, né? O Carter lá descobre que ele vai ser o próximo a morrer, né? Ele fica frustrado ali por não ter controle da vida. Cara, e aquilo? Ninguém tem controle da vida. A gente não tem. Essa é a verdade. Aí ele vai lá, se eu vou morrer, alguma coisa vai me salvar aqui, né? E ele quer morrer do jeito dele, né? Aí ele para lá o carro no trilho do trem. Aí depois ele tenta sair o carro dele tranca ele, né? Tipo, Cristine, gostei.
É, e aí o Alex ajuda ele a sair, né?
O Alex ajuda ele a sair, né? Aí que tá, como ele foi salvo, aí pulou, né? Então pulou a ordem. E depois voa lá um estilhaço lá e corta a cabeça do coitado do Stifler.
É. O do Hitchcock. Ah, vocês que são... É só nos três primeiros filmes, né? Que a gente tem essas homenagens aí, né? Pra diretores.
É, o Hitchcock. A mãe do garoto é Carpenter. A mãe e o garoto lá...
O terceiro é o Romero, né?
Uhum. Acho que no quarto não tem, não.
É, no quarto do Pico eu não me liguei. Essa morte do Hitchcock aí, pelo amor de Deus, hein, também. O corpinho só cai no chão depois que o trem passa, velho.
Ele
passa todo, pra só depois o corpo cair. Puta que pariu.
Não, aí tu vê que ele ficou maluco, né? Aí começa. Vai lá na cabana lá do pai da Claire lá, eles começam a acolchoar tudo, as paradas, aí fura lá uma parada lá, quase fura ele, fala dessa vez não. Cara cheio de medo pra abrir a lata.
Fala, né? Eu posso te vencer, não pra sempre, mas eu preparei essa cabana pro agora.
Sim.
E o bom de prestar atenção nessas mortes que a gente tá falando nesse primeiro filme é que no segundo a gente vai ver uma ligação com elas, né?
Sim.
Que eu achei que seria uma característica da franquia.
Sim.
É.
Esse é um problema da franquia, na minha opinião, né? Porque não tem um personagem, assim, do primeiro pro segundo tem, né? Porque a Claire sobrevive, né? Que é a cena ali da morte tentando matar ela, meu irmão, cara... Eu nunca vi um fio sair tanta faísca, meu irmão. É maravilhoso, cara.
É a morte tentou bastante ela, né?
Ela tentou, mano. Tentou, não pode dizer que não tentou. Né, cara?
Gente, eu tava pensando assim, só um devaneio que passou. Ela ficou um tempão presa lá, né, na sala internato, manicômio. Tipo, a morte só pode matar, assim, com algum acidente, muito. Ela não pode jogar uma doença terminal, entendeu?
É, pois é, não dá pra jogar um câncer.
É.
É, não, né? A gente. É, não tem nada assim, né? É sempre coisa.
Espetacular. Tem que ser acidente espetacular. Ela...
Exatamente, exatamente. Pra quem burlou a parada, tem que ser espetacular mesmo.
A morte gosta de espetacularizar as mortes dela.
Show off.
Show off, é. Ela fala, não, eu vou fazer pra guardar o meu DVD, né?
É. A quem interessar possa, né? Vou mandar isso aqui depois pra pessoa falar como eu brilhei aqui nesse momento.
Tem uma cena ridícula ali do Alex, né? Que ele tá. Caiu uma árvore em cima dele, a árvore tentando afogar ele na pocinha, cara.
Nossa, os policiais passam tudo por ali também, ninguém vê, né?
Essa cena é meio ridícula. Né, cara? E aí ele salva lá, ele consegue salvar a Claire, né? Claire não, é Clear, né? O nome dela é Clear, né? E o... Aí eu não entendo, né? A morte, né? Por que que ela não explodiu o avião de novo, né? Quando... Aí eles vão pra Paris, né?
Tem um negócio que me incomoda muito, 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 muito. Quando o Alex tá preso lá, naquela... Na casinha, que ele, né, tá se protegendo, ele lembra que ele não trocou de lugar, então quem deveria morrer não era ele naquela hora, e sim a Clea. Aí, tipo, parece que ao mesmo tempo que ele lembra disso, a morte também lembra.
Sim, sim.
Né? Isso me incomodou demais.
Que a morte tava atrás dele, né?
Pois é.
É meio doido mesmo, né? E aí depois disso aí ele consegue salvar a Clear, né? E ele e o Carter vão pra Paris, celebrando ali que eles estão vivos e tal.
Uhum. Então, aí, ali não fala o pulo de tempo, né?
É, 6 meses.
6 meses,
aí, beleza. Aí 6 meses a morte não tentou nada, falou, vou cansei, tá ligado?
Esse filme, ele tinha um outro final, que a Clear, ela engravidava do Alex. Nossa. Morria, e o filme acabava ela dando, trazendo uma vida nova, né, que a gente vai ver essa teoria que é dada pelo William depois. Então, terminaria assim, o Alex morreria, a Clear teria uma criança, então ia se quebrar o ciclo com isso. Mas aí eles não usaram, provavelmente deixaram pra usar no... É no 2 que tem a teoria da segunda vida?
Tem. Era o 2.
É, da nova vida, pois é.
Graças a Deus que eles não usaram, porque eu mandei isso aí pro Diego, né?
Ah, eu também achei ruim.
Eu falei, cara, graças a Deus que não usaram, porque o final do Premonição 1 é uma das coisas, assim, mais...
É, eu achei maneiro também.
Não sei explicar, mas é um dos grandes finais que tem, assim, de filmes, assim, né? Tipo, que realmente a gente pensa que vai acabar com o que tem, e aí a gente tem um plot, twist, e depois um outro twist em cima da parada. É muito bom. O final do filme é muito bom.
É, pois é. Porque aí eles estão lá, né? O Alex percebe que a morte, na realidade, nunca pulou ele, né? Então, aí ele vê alguns presságios e tal, ele é quase atropelado pelo ônibus, né? Aí o veículo ali atinge uma placa de neon, aí que cai na direção dele, né? O Carter salva o Alex, né? E aí ele diz que ele foi pulado pela morte, né? Então aí o Carter pergunta, quem é o próximo? E a placa no...
Volta no Carter, né?
É demais. A placa 180, né?
Isso. E a Clear teve também teve uma visãozinha. Que aí, até tava comentando isso com o Julito em off, né? Que o problema dessa franquia, pra mim, ou o Alex, ou a própria Clear, né? Pelo menos do 3 em diante, cara, faltou uma Sidney Prescott aí. Alguém que vinha dos outros filmes pra, sabe, pra ser uma linha guia, pra ajudar.
É, pra gente ter uma esperança também, né?
Pra gente ter uma conexão com alguém, né? Então, assim, no 2 a gente ainda tem, né? Porque o Alex lá morreu, né? Mas a Clear tá viva. Ok, aí depois do terceiro em diante se perde. E aquilo, não tem ninguém até pra você se importar, né?
É,
aí sim vira a parada do que a gente comentou no começo, que é o gore, né? Vira pra ver, tipo, quais vão ser as mortes espetaculares. Não se preocupar tanto com a história. Que é o que eles tentam fazer já no 1 e no 2. No 2 a gente tem, acho que historinhas melhores, vamos dizer assim.
É, ainda tem uma linha guia, né? Tem uma continuidade aí na história. Tanto que, por exemplo, você pode ver o 1 e o 2 você tem que ver na ordem. Do 3 em diante você pode pegar sem ter visto o 1 e o 2 tranquilo. São histórias fechadas. Tem uma conexão do 3, assim, tem uma conexãozinha lá com... Isso eu gosto, de fato, com o acidente do voo 180, né? Isso é referenciado em todos os filmes, mas se você não souber, isso é irrelevante. Dá pra você ver o 3, o 4 e o 5 em qualquer ordem. Até mesmo sem ter visto o 1 e o 2. Então...
Eu não sei se eu... Acho que eu comentei, né? Que a placa que acerta o Carter, ela é do o número 180, né?
Isso. Comentou.
Aliás, a gente vai ver um monte de vezes isso aí, né, depois.
É, a gente vai ver essa referência a 180 em todos os filmes. Isso eu gosto. Se tem uma coisa dessa franquia que eu gosto, é essa parada. E cara, o primeiro filme eu acho ainda muito bom. Acho ele divertido e tal. Os atores são carismáticos até. Assim, tem suas incongruências ali na história, assim, mas passa. Eu acho um bom divertimento.
É, eu acho ele o melhor, assim, como a gente falou, acho que é o mais lapidado, mais, com mais preocupação em explicar bastante coisas, né, e o 2 tenta dar uma subida no plot, né, e aí depois vira o gore pelo gore, mas não que eu não goste, tá ligado?
É, não.
Eu, eu revi felizão pra poder, pra gente poder gravar, tá ligado? Eu revi felizão e posso rever qualquer um deles a qualquer momento, assim, é maneiro.
Eu não, o 2 não me conseguiu me pegar, assim, eu vi até o fim, porque eu tenho isso de ver até o final, mas é um filme que eu não colocaria pra assistir de novo, achei, não me diverti vendo.
É, o meu problema na franquia é o 4.
É problemático.
Ele é o mais problemático pra mim, assim, de todos, assim. O 2 também tem os seus problemas, assim, de umas coisas de roteiro ali, pra mim não fez sentido, a gente já vai chegar lá. Mas o 4, pra mim, de longe, é o pior, assim. Parece, o 4 parece uma paródia dos filmes feito pelo Sci-Fi.
Uhum.
Mas assim, eu tô com o Julito, eu gostei muito. O primeiro ainda é muito bom, né? Foi uma franquia bacana de ver, assim. Talvez eu pegue pra rever, talvez tirando o 4, talvez eu ainda pegue e rever de algum momento, assim. Mas foi bacana de ver, assim. Tirando o 1 e o 2 que eu já tinha visto, os outros eu nunca tinha visto. Então foi uma experiência bacana de pegar e assistir. Tá sendo bacana gravar esses casts de franquia por isso, assim. De pegar alguns, assim, que eu nunca assisti, ou não vi até muito tempo, e pegar pra ver. Né? Como a gente falou, foi um sucesso de bilheteria aí. E não podia deixar de ser, ia rolar uma continuação. E em 2003 tivemos o Premonição 2, né? Que todos os títulos em Portugal é O Último Destino. Então, aqui eles nem tentaram, né?
É. O Último Destino, muito bom.
E aqui é dirigido pelo David Ellis.
Uhum.
Deixa eu ver o que ele fez aqui.
E aí vira praticamente o dono da franquia.
O David Ellis é o cara das explosões, né?
Não, ele fez o maravilhoso Serpentes a Bordo.
Serpentes a Bordo.
E um que eu gosto, assim, tá naquelas ali que eu vi só uma vez e gostei, mas eu nunca revi, o Celular. Viu esse filme, Julio?
Pô, eu gosto desse filme, cara. Com o Chris Evans, né?
Com o Chris Evans e a...
Pô, eu gosto desse filme, eu gosto desse filme.
Quem é a outra? A atriz? Kim Basinger. Eu gosto desse filme, mas tá naquelas, né? Gosto daquelas. Sim. Vi uma vez e nunca mais revi.
É, se rever, você vai pensar, talvez, será que eu gosto mesmo, né?
Acho que de vez em quando ele passa na TV aberta, né?
Sim. E ele fez... Eu tô vendo aqui os filmes dele. Ele fez um que eu gosto. Eu gostava também, que é a Incrível Jornada 2. Aquele dos dois cachorros e a gata.
Oh,
que ele se perde dos donos. Oh. Eu gosto muito desse filme.
SBT na vez, esse filme aí.
Né? Que aí se passa um ano aí da explosão do voo 180, né? Aí a gente vai... É aquilo também. O elenco também completamente desconhecido pra mim.
É.
O único... A única que eu vendo hoje, assim, foi a atriz que faz a que tá grávida, que é a Isabela.
E é verdade, ela tá numa série, né? A Justina Machin.
One Day at a Time.
É verdade.
Ela cura em duas rodas. Que louco, né? Ela é a polícia.
Pois é, eu olhei a atriz, eu falei, ih, cara, será que é a atriz que fez a Jay no Eu para Três Crianças? Tava na dúvida, eu falei, pô, não, não é. Aí eu falei, pô, eu fiquei aquela, pô, conheço essa atriz. Mas é aquilo também, de resto, conheço ninguém, cara, é tudo desconhecido. Por isso que os filmes são baratos, né?
E esse é onde as atuações, assim, mais me incomodaram, porque conseguiram deixar eles muito clichê, sabe? Muito...
Uhum.
É, e essa pessoa, essa aqui, essa pessoa...
É. Seguiu o roteirinho de continuação, né? Que a gente tinha na época, né?
Isso.
Ó, e eu não sei vocês, o ator que faz o garoto lá que morre no dentista, ele parece o Fox Mulder jovem. Eu fiquei com isso na cabeça, cara. Isso me incomodou muito. O James Kirk.
Nossa, agora eu não consigo mais desver.
É, agora é... Principalmente se clicar aqui no Premonição 2 e for lá em elenco, é aí que você vê mesmo, né? A foto que tá lá é exatamente...
É, se tivessem feito aí na época ali um jovem Fox Mulder aí, teria que ter chamado ele. Né?
É.
Que aí tá, a gente acompanha a Kimberly, né? Ela tá indo lá com as férias com os amigos e tal, pra Daytona Beach e tal. Ali na autoestrada lá, ela tem a premonição do acidente, né? Causada ali pelas toras ali que vão caindo de um caminhão. Essa cena é também muito maneira. Não, e aquilo, e o carro explode muito fácil, né, cara? O carro bate num tronco e explode, né?
O pessoal abaixo parece dinamite.
Caraca. Ainda bem que isso não acontece, né? Porque se fosse, pô, ia ter uma explosão aqui no Rio, ia ter uma explosão na Avenida Brasil, dia também.
E assim, né? É, aí é o roteiro pelo roteiro aí, né? Porque, por exemplo, a única que não estoura é a que... a Thor atravessa, né? Que é a do policial, né?
Uhum.
A do policial é o único carro que não explode, né? A Thor atravessa ele e é isso aí, tá ligado? Pra ficar mais plasticamente bonito. Essa não vai explodir, não. Esse carro não explode, não.
Aí qual é a ordem das mortes? Primeiro é o menino do dentista, né?
Não, primeiro é o cara que ganha na loteria.
Ah, verdade. Muito doido.
É o Evan, né?
É.
Essa morte, inclusive, também a... Como é que fala? A morte tentou bastante pra que fosse dentro do apartamento, né?
Ela tentou pra caramba, porque o cara vai lá, cozinha, bota fogo, bota o um negócio dentro do micro-ondas pra explodir, aí não acontece. Pega fogo na frigideira.
Uma frigideira, queima até o negócio que faria os sprinklers, né? Queima o que aciona os sprinklers pra não acionar.
Uhum.
Aí ela fecha as duas janelas pra ele não conseguir sair pela janela.
E acabou morrendo.
Nossa, a morte dele é grotesca. Mas só faltou também ele pegar a cadeira, bater no vidro e quebrar a cadeira, né? E não o vidro.
Sim.
Só faltou isso.
Sim, sim. Não, mas aí tu vê que ele morreu também por culpa dele. Aí em vez dele jogar a paradinha, o miojo podre lá no lixo, o cara jogou pela janela, pô. Joga no lixo, cara.
Porcão.
Olha aí a consciência ambiental aí. A crítica aí. Aí o cara jogou, aí aconteceu isso tudo aí que o Julito falou, explodiu, tá, não sei o quê. Ele conseguiu descer ali. Né? Aí ele escorrega do macarrão, cai de costas no vidro lá, eu tô salvo, aí vem a escada lá, a escada de incêndio lá, e fura o olho dele.
É, e o melhor é que ela trava e ele fala, meu Deus do céu, né? E aí não adiantou, não.
E aquela explosão ali, não é possível que não morreu nenhum vizinho dele.
Não, não, a morte matou muito mais gente aí do que deveria, assim. Pô, naquele lance lá do shopping lá, no 4... Pô, morreu um monte de gente. Todas aquelas pessoas tinham que morrer também? Acho que não, né? Não sei, a gente não tem os planos da morte, né? Mas, pô...
Mas ela não liga, né?
É. Acho que não tem ninguém pra dar ô. Pô, maneira aí, né? A Camille começa a pesquisar sobre o acidente 180. E ela tava na rodovia, ela tava na própria rodovia, na placa, lá faz uma menção a 180 também, né?
Uhum. É a rodovia 180.
É a rodovia 180, é assim, né? Eles falam lá do voo 180 e tal, né? O Eugene aí, que é o professor, né? Ele é esse cara do filme lá que não acredita na morte e tal, eu controlo a minha vida, né? Tem lá, eles sabem lá dessa sobrevivente, né? Que é a Clea.
É, a pesquisa só funciona pela metade, né? Porque o policial Thomas, ele pesquisa sobre o Alex, né? E a Kimberly sobre a Clea.
É. Não entendo isso aí.
E a morte do Alex foi um negócio muito triste, né? Tipo, o cara passou por tudo aquilo, ficou preso num local, comeu comida de gato pra não morrer engasgado e morre com um tijolo na cabeça.
É, isso aí foi... É um momento ok, né? E foi porque ele quis voltar, né? E depois ele mentiu essa parada, né? Falando que ele não foi nem convidado pra voltar e tal. E aí, mas essa morte fica parecendo mesmo, meio que uma zoeira mesmo. Ah, faz uma morte zoada aí, e aí a gente dá uma tirada nesse atorzinho que não quis voltar.
Não, pra você ver, isso negócio de tijolo aí, agora tu falou de tijolo, eu lembrei, conexão totalmente nada a ver. Lá do... Se eu não me engano, aconteceu isso no Triple X2. Eles deram desculpa, porque o Vin Diesel não ia voltar. Acho que, se eu não me engano, ele morreu por isso também.
É, fala que ele morre em Bora Bora, né?
Ele morre em Bora Bora lá e valeu.
Inclusive, existe, tem um filme no DVD do bônus aí do Pro X que mostra a morte dele. E aí depois o cara tem que voltar e sair, porque ele volta no 3, tá ligado?
É bizarro, cara.
Mas aí que eu fiquei meio bolado, né? Pô, tudo bem que tem a Clear, né? Mas, pô, seria maneiro ter os dois ali, né? A Alex e a Clear ali, o casal recluso malucaço, sabe? Vendo as conexões ali, tentando escapar da morte e eles ajudando essas pessoas, né?
Eu lembro que quando a primeira vez, quando ela voltou pro filme, ela parecia quase que uma entidade, assim, sabe? Uma sábia, um anciã. Porque, né, a forma como ela ajudava, como ela aparecia, assim, tipo, muito foda o personagem dela. Muito triste a morte dela também.
É, eu achei, assim, eu queria que ela tivesse sobrevivido.
É, eu achei vacilo, cara, teria matado o personagem.
O problema não é nem ela morrer, eu acho que ela tinha mesmo que morrer pra poder continuar tendo, né, a razão pra existir os próximos filmes. Mas a forma como ela morreu, sabe? Ela passou por tudo aquilo, ficou reclusa pra, sabe? Tipo, ela poderia ter tido uma morte heróica, ter salvado alguém, sabe? Eu achei, foi muito desperdício.
Eles só fizeram uma coisa, assim, que foi matar ela da forma que ela morreria no filme, no primeiro filme, né? No acidente de avião, seria queimada daquela forma. Mas o que eu acho maneiro é quando a Kimberly vai visitar ela, que aí tem um monte de coisa lá, né, que não pode, não leva isso, não leva cadarço, não leva clips, não leva aquilo. Aí a Kimberly fala assim: nossa, ela é tão perigosa assim. Aí a menina fala: querida, ela acha que você que é, tá ligado?
Uh-huh.
É muito bom isso.
Sim, sim. Aí ela vai explicando lá que a morte tá matando na ordem, mas só que aí a gente descobre que a morte, na realidade, tá matando na ordem contrária, né, do acidente, né?
Uhum.
Aí a gente vai, pra mim, é uma das mortes mais agoniantes aí do... Não é a morte agoniante, né? É a cena mais agoniante porque tem dentista, né?
É.
Do garoto lá, que é, aí, de novo a morte tentando botar faísca em alguma coisa.
Sim, sim. E fazendo de tudo, né? Tipo... É, bota um vazamento aqui, bota uma aguinha causando uma pane elétrica. E o bichinho que cai na boca
sufoca,
dele.
Sufocar o garoto.
Nossa, mano.
Aí tu faz isso num dentista, cara. A pessoa, quem vê esse filme, nunca mais vai querer ir no dentista. E outra coisa que me irrita nessa cena é os pombos. Porra, pombo não é cego, meu irmão. Porra, essa dos pombos batendo no vidro.
É, eu me achei meio bizarro.
É porque até então a morte não tinha usado nenhum bicho, né? Não é isso, né? Não é essa parada, né?
Ela usou os pombos aí. Gente,
é, né? Se foi só dessa vez, né? Depois eles pensaram, que ideia merda, né?
Aí, é, que ideia merda.
É isso aí, porque não faz sentido.
Né? É bizarro, cara. Porra, e assim, o pombo conseguir quebrar o vidro, tá de sacanagem também, né?
É.
E normalmente, assim, quando, nesses prédios, assim, em andares mais altos, os vidros são mais grossos.
Uhum.
Porra. Para um pombo conseguir quebrar aquilo ali, pô, meu irmão, não foi um pombo, foi uma baleia. É bizarro, isso não faz sentido nenhum. Mas tudo bem, essa cena do garoto morrendo é maneira.
Nossa, essa cena. Então, aí é o que eu falei, que é o lance da interpretação, né? Que a Kimberly vê os pombos, né?
Uhum.
Nada, assim, pombo. E aí quando eles estão chegando lá perto do Tim e da mãe dele, tem uns pombos no chão. E aí eles começam a gritar, né? Pombos, pombos! Aí o Tim vai lá e assusta os pombos. E aí...
Um pombo vai em cima do cara lá que tá controlando
o... É, assusta o cara da máquina. E aí, nossa senhora, essa cena aí... Essa cena eu pausei, Diego. Meu Deus, por que que eu fiz isso?
Pausei, né?
É, tipo, pra ver o bagulho no detalhe. Assim, mano, meu Deus, é grotesco, meu Deus.
Tem uma foto dos bastidores de como ficou o corpo.
Caraca,
horrível.
O corpo do ator?
Caraca, isso aí levou mesmo a sério, né?
O cara levou a sério, cara.
Isso sim é método, porra.
Não, porque tu vê assim, cai o vidro, cara, esmigalha assim, não sobrou nem pedaço pro enterro.
Exatamente.
Verdade, tem que tirar
com... Só tirou ali com uma espátula do vidro e jogou fora.
E tudo da mãe, né?
Nossa, na frente da mãe.
Coitado da mãe, cara. E aí a gente vai pro... Aí eles vão fazer uma reunião ali com os outros sobreviventes e tal.
No apartamento lá do policial, né? E o policial também, porra, o cara fazia escalada, né? cheio de bagulho ali. A casa dele é uma armadilha gigante, né?
Nossa senhora.
Pô, é caiaque, o cara. O drogado lá que eu achei que era o Norman Reedus lá, colocando o negócio lá dentro do armário, lá caindo um monte de. Caindo esqui de hockey, negócio de escalada lá em cima dele.
E o medo pra pôr o negócio ali, é muito bom, né? Que ele pega e fala, deixa tudo com isso aqui, pode deixar. Ele sai com a coragem do caramba, e quando ele entra lá, tem bola de boliche, tem um monte de coisa lá, o cara fica, tipo, no medo da bexiga de colocar lá no ganchinho as coisas, é muito bom essa cena.
Tá, essa parada, né? Aí vê o Eugene lá, descrente e tal, não sei o quê, pra morte ali da outra mulher no elevador, né? Que me lembrou, aí eu não sei se foi referência ou não, me lembrou a morte da Peyton, primeiro Pânico.
É mesmo.
Verdade.
Caraca, boa. Nossa, Diego, não tinha feito essa ligação aí, não. Pode ser, viu?
Que, aí, pô, aí ela tá ali, o velho escroto ali, assedia a mulher, né?
Uhum, nossa senhora.
prende o gancho, aí você vê, aí aqui é um pouco diferente, que todo mundo pode ver os sinais, né? Quem vê o sinal é o drogado lá.
É o Rory.
Né? Que ele vê lá um monte de gancho, tô vendo ganchos.
Então, aí a interpretação qual que é? Um homem com gancho vai matar ela.
O cara tava com os manequim, um negócio assim, é manequim, né? Aí prende ali no cabelo dela, tá o Eugene descendo, indo embora e tal, aí tá, a outra tá indo fumar, né? Aí prende assim prende no cabelo dela, tá? Ela tenta sair e ela fica meio esmagada ali na porta, né? O Eugene e o velho lá desesperado, né? Aí o cara fica desconcertado, o Eugene, né? Ele fala, eu morro quando eu quiser, tal, eu morro nos meus termos e tal, né? Aí ele pega a arma lá do policial quando ele volta lá pra casa dele e dá os tiros nele, né?
Tenta se matar, é verdade.
Pra tentar se matar. Ele fala, a arma tava descarregada? Não. Aí ele mostra lá, tava cheio de bala. Ele errou os seis tiros falharam. A morte quer matar era os termos dela, né?
É outra coisa que me incomoda demais. Porque, no primeiro, teve o cara cético que se o Alex não tivesse salvo ele, ele teria morrido. Então, seria um suicídio, basicamente, né? E chegando no final do filme, que é aquele negócio da nova vida, Kimberly, ela comete suicídio, basicamente, pra poder ser ressuscitada. Então, tipo, não vejo muita razão de ter isso no meio do filme, sabe?
Pra mim, a resolução aqui do filme eu achei meio esquisita. A gente vai chegar mais lá, mas realmente, esse lance da nova vida e tal, eu vou ser sincero, não entendi. Eu não entendi o que a Kimberly fez ali pra ser salvo.
Então, mas quem conta isso pra... Quem conta esse lance da nova vida é o que a gente acredita que seja a personificação da morte. Como a gente fala assim, ele tá lá sempre ali só vigiando e fazendo joguinho, pode ser essa parada aí. Mas não tem esse lance de quando a pessoa se afoga e ela realmente no afogamento, a pessoa fica tipo mesmo, vamos dizer assim, alguns minutos mortas, né?
Uhum.
Ela enganou a morte, aí foi o lance da nova vida, né? Pra mim é isso, ela meio que rebuta a parada mesmo, ela morreu e voltou, tá ligado? Achando que é a grávida, né? O lance é, tipo, que nascer a criança...
Da nova vida, isso. Que aí a criança, se a criança nascer, vai resetar tudo, né? Então eles têm que garantir lá que a Isabela tem o filho.
Aí já vai aquele problema de novo da morte, esquecer que não tinha que matar, né? Porque a Kimberly lembrou, não, mas a grávida, ela não ia morrer. Aí nesse momento a morte lembra também.
Não, mas isso aí é uma premonição da Kimberly, né?
Isso.
Ela tem a premonição no final do acidente e aí ela vê a Isabela saindo do carro dela e o carro, tipo, não se acidentou. É que ela fica com a outra premonição que ela já tinha tido antes, que era dela de uma van branca. E a Isabela dirigiu uma van branca. Só que aí depois a gente descobre que não é, né? Não é uma van, é uma ambulância, né? Que ela tá vendo.
E aí depois, quando eles estão no carro lá, indo em direção à Isabela, aí eu gosto bastante dessa relação que todos os personagens têm com o voo 180. Porque, na realidade, a cena da rodovia não era pra ser a primeira, não foi a primeira tentativa dele, da morte. Ele já era pra ter morrido antes.
Sim, que é quando eles começam a conversar, né?
Quando eles começam a conversar, por causa do voo 180, por exemplo, o cara que era o policial, eu recebi uma chamada lá pra recolher o corpo do Hitchcock. Ah, se não fosse por isso, o meu companheiro, eu teria ido pra uma batida lá policial, teve um tiroteio e meu companheiro morreu. Ah, por causa da professora que ia... Ela tava pra se mudar, né? Ela tava pra sair. Ela tinha morrido, né? Perdeu a vaga. O Eugene aceitou a vaga, né? E na escola dele ia ter o substituto dele foi assassinado. Então era pra ter sido ele. O drogado lá tava na França. Só que ele ficou doidão de ácido. Ele teve um acidente no teatro. Que ia morrer um monte de gente. Só que ele não foi porque tava doidão de ácido. E depois teve o lance lá da placa lá que caiu. Então, ele também foi salvo.
Ali que ela tava no ônibus que matou a Lourinha, né?
Ah, é verdade.
Acho que ele ia fazer um teste, um negócio assim. Só que aí todo mundo tinha morrido também. Então, era o quê? A morte já tava atrás dele pela segunda vez, né?
Isso. Aí ela aproveitou que seria o acidente onde conseguiria pegar todos de uma vez, né?
É.
Seria acidente na estrada, né? Ela pegaria todos de uma vez.
Né? Que aí, a Cat fica lá presa lá no carro, né? Pelo tubo de PVC lá, atravessa, perfura ela ali e tal. Cara, a morte dela eu acho meio tosca, tá? Ela morrendo com airbag.
eles até falam isso, né? O negócio que era pra salvar virou um problema.
Eu acho assim, ó, a Clear, ela teve todo o cuidado de afastar, né, objetos e tal, mas deixou aquele negócio de ferro perto da Cat. Aí, quando o cara foi, que também foi um negócio muito brusco que ele fez, né? Quando ele bateu o negócio lá pra desamassar o carro, o airbag acionou e ela bateu com a cabeça no ferro que tava perto dela.
E fora a piadinha, né? Que ela fala, né? Tipo, tá fazendo muito barulho, né? Ele fala, eu vou ativar o modo silencioso.
Modo silencioso.
Uma máquina vai ser, mano.
Pois ele faz vontade, né? Então, basicamente, a culpa foi dele.
E ali, Diego, só pra lembrar que o acidente na estrada que acontece ali é no quilômetro 180.
180. Estrada. Sim, sim.
Muito bom.
Aí o Rory salva lá um garoto, né? Que se atropelado.
Uhum.
Ele sendo esquartejado pelo arame, eu achei maneiro.
Porra.
Uhum. Chega a dar dó.
Essa morte aí, pelo amor de Deus.
Aí o Eugene vai lá, vai pro hospital, né? E eles estão atrás da Isabela, né? Que ela entrou, ela tava presa lá, eles tinham prendido ela lá e tal, pra ela ficar protegida, só que ela entra em trabalho de parto e acaba levando ela pro hospital, né? Aí, essa parada que não... Pô, essa cena toda do hospital aí, cara, porra, explodiu o hospital todinho, cara. Como é que a Isabela ali, como é que aquela galera sobreviveu e tal? Aí, terem matado a Clear aí, eu achei caído, cara. Como a gente falou aí, poderia ter sido pelo menos de uma forma épica, ela salvando alguém e tal...
Não, e tudo isso porque ela fica mega preocupada com o outro cara, né? Com o Sim. Eugene, né?
Sim, ele tava quase morrendo também.
Nossa, o Eugene, inclusive, sofre pouco naquela sala lá, né?
Uhum.
E sofre pouco na mão da morte ali. Primeiro ela tenta desligar o aparelho, aí depois ela causa o curto-circuito, aí ela toda a tubulação da sala pra ar, e ela solta o gás, e, mano, ela vai tentando também. O que ela fez com o Evan, ela faz aqui também com o Eugene.
Muito bizarro que a morte tá lá tentando levar ele. Aí a Kimberly tem a premonição, né? Como a gente já tava falando. E quando ela tá premonição, a morte... Ah, não. Me enganei. Para.
Esse lance... Agora, por exemplo... Agora fez sentido lá, por exemplo, o que o Julito falou. Vocês falaram que ela meio que se matou, entre aspas, e enganou a morte, né? Não. E aí? E por que o policial não morreu? É, ficou a Kimberly e o policial vivo. No final do filme.
Verdade. Tanto que eu vi até algumas pessoas falando que no 6 poderia ter o retorno deles pra explicar eles e outros personagens, né? Que também a gente ficou sem saber o que aconteceu.
É, porque, por exemplo, no 2, do 3 em diante, esses personagens não são citados.
Não são citados, mas no 5, tudo bem que a gente vai entender depois linha do tempo com relação ao 5, mas no 5 lá, o legista lá, né, o que a gente acha que é a morte, ele fala que poucas pessoas conseguem enganar da morte. Ele fala isso pra Sam.
Sim.
Fala isso, poucas pessoas conseguem enganar a morte, pouquíssimas ele fala.
Então, eu não lembrava dessa fala, então será que ele não é uma das pessoas que teve premonição e escapou?
Olha, isso seria fantástico para um sexto filme.
Pode mostrar,
por exemplo, ele na parada, tipo assim, que ele é um cara que ele entendeu realmente o esquema e ele conseguiu escapar.
Sim, pode ser também.
Porra, seria ser... Nossa... Eu prefiro isso do que ele ser a morte. Pronto, você matou a parada aí.
Ah, o legista tá falando?
É.
Ah, pode ser, né?
Bom, seria maneiro.
Seria maneiro, sim.
Então, eu tenho só um probleminha com essa cena aí, porque, por exemplo, esse churrasco aí acontecer do nada, né?
Eles ficaram amigos dos caras ali do nada, né? Que era uma família aleatória.
Vou fazer esse churrasco aqui nesse lugar que minha amiga morreu, né? Dois amigos meus morreram, vamos fazer esse churrasco aqui.
Não, era a casa dos caras, mas, pô, tudo bem. Mas, pô, por que caramba ela chamou a Kimberly e o Burke, assim?
É, o pai dela também tá lá, né? Mas aí faltou essa explicação se ali era, sei lá, né, um amigo.
Ficou esquisito.
Seria coincidência, mas beleza, né? A gente já tá vendo tanta coisa. A gente tá vendo a água vazar e voltar. Por que a gente não vai aceitar essa coincidência do cara? Ser amigo, né? Mas aí é uma cena que, pelo amor de Deus, né?
A cena da churrasqueira explodindo e o braço caindo no prato da mãe. Pô.
Nossa, no prato da mãe, mano.
Nunca mais ia comer um churrasco na vida.
Então, aí a gente pode também entender que a Kimberly e o... É Burke, né? O policial, né?
Isso.
A gente pode entender que eles seriam o novo Alex e Clear, né? Pro próximo filme, entendeu?
É.
Uhum.
É, pois é.
Tem essa parada aí também.
Isso, esse lance do Buck ter sobrevivido ali pra mim não fez sentido. A da Kimberly, ok, entendi. Do Buck ficou por isso mesmo, ok. Cara, eu acho uma continuação honesta. É um filme bacana. As cenas de morte ainda são legais e tal. A cena da rodovia é muito bem feita, eu acho muito maneiro. né, dado a as limitações aí, né, de orçamento, né, porque, pô, é um filme muito barato. Pô, ele teve um orçamento de 26 milhões, cara. Isso aí, pô, um filme...
E fazendo aquela cena do acidente, hein? Com aquela cena do acidente, aquilo deve ser caro.
Sim, sim. Só teve foi 3 milhões a mais só em relação ao primeiro. E teve uma receita de 90, né?
Mas ainda se pagou e teve seu lucro, né?
E 2006, tivemos aí o Premonição 3, né? Temos aí a Mary Elizabeth Winstead, né? Querida Ramona. Ramona namorando o Messi.
Ô, mano. O cara falou isso, consigo mais desver.
Parece muito o Messi, cara.
Que é outra personagem que o pessoal tem teorizado aí de que pode voltar na continuação, né? No sexto.
Não, mas ela morreu.
Não, mas fica não fica claro que ela morreu.
Ah, eu entendi que ela morreu lá no trem, lá no final.
Até porque a forma que ela tem a premonição no final é de que ela seria atropelada, né? Pelo trem. E aí depois, quando começa o acidente, não termina, né? Assim, faz sentido aí, talvez, de que apaga a luz, né? Só mostra a irmã dela e o outro maluquinho, né? Correndo. Depois a luz é apagada.
Pois é.
Tem essa teoria, mas se ela teve aquela premonição daquele jeito, como que ela escapou, né?
Aí, uma boa pro seis aí. Ele pode. A morte pode ir atrás dessa galera toda que sobreviveu aí.
Pois é, mas tem. Eu vi alguém comentando, não prestei atenção nisso assistindo, mas que é o Kevin, né? Ele poderia ter puxado uma alavanca de emergência e aquele barulho, ele se assemelha mais a um trem freando do que descarrilhando.
Caraca!
Olha aí.
E eles são personagens muito cativantes, assim, tirando o primeiro, eu acho até que mais que o primeiro. Eles dois são muito cativantes. Eles têm um desenvolvimento melhor, tanto deles, quanto do relacionamento deles, né? Porque eles começam sem se gostar e acaba que a tragédia une eles.
Eu só não gosto do Lewis, tá ligado? Eu acho ele um personagem... Acho que ele é o piorzinho do Eu Controlo Minha Vida.
Ele é o piorzinho, assim. Não, e assim, vamos falar a verdade. Eu acho aqui melhor porque os atores são um pouquinho melhor, né?
É, isso também, né?
Eu gosto do Devon Sawa, mas ele não é um tão bom ator assim, né?
Mas, por exemplo, a Mary Elizabeth Winstead é uma boa atriz, né?
Pô, bacana.
Então dá uma melhoradinha aí. Ela já tinha feito Duro de Matar, né? Não, Duro de Matar 2008, né? Ah, ela fez aquele filme de super-herói da escola, Sky High.
Sim.
Esse filme é bom. Ah, essa abertura aí do
parque ali, meio numa pegada assim, abertura de James Bond, né?
E dá um spoiler, né, das mortes na abertura.
Sim, sim. Eu acho bem legal, cara.
É, mas esse acidente aí, ele é o mais escondidinho da parada, né?
Uhum.
A gente não vê, por exemplo, as pessoas que caem, né? A gente já vê, tipo, elas caem e depois elas já estão lá embaixo, né? Tipo, eles...
uhum.
É um ou outro que a gente vê que bate no ferro, na ferragem. Tipo, sim. Quem é lançado longe, a gente não vê a consequência disso. Depois a gente só vê ele já lá embaixo. Óbvio, né? A gente também deduz e tal. Mas faltou uma graninha aí, né? Talvez pra fazer
também...
o acidente.
Talvez até pra ficar menos previsível a ordem das mortes, né?
É, boa. Faz sentido. É, até porque eles escondem aqui, né? Um sobrevivente até quase o final, né? Então a gente não. Faz sentido mesmo.
Que aí passa o. Se passa 6 anos, né? Do.
É, 6 anos depois.
Do acidente lá do avião, né? Tá ali uma galera de. Se formando ali no ensino médio, né? Tem a Wendy, o Jason, né? Que é interpretado aí pela Maria Elizabeth. Eles estão lá no parque se divertindo e tal, e eles vão na montanha-russa lá, que é o voo do diabo, né? E ela tem a premonição que o sistema hidráulico ali vai soltar e tal. E ela vai apresentando ali os personagens, né?
Aliás, a Wendy aqui, que no caso é a principal, né? Cara, então a gente vê você falou, por exemplo, dela ser uma atriz bacana, despontou tudo. Cara, ela passa muito a vibe de estar, tipo, apavorada, muito bem. E encucada também com as paradas, né? Conforme ela olha pro lado, assim, você vê no olhar dela, tipo, mano, tá muito errado o que tá acontecendo aqui, né?
E ela se sente... Isso o namorado dela fala, e depois até o amigo dela também fala, ela fala que ela é muito controladora, né? E como ela não tem o controle ali da situação, das coisas ali, ela fica bem, bem agoniada, né? E ela passa bem isso, né? Pessoa que não tem o controle de nada, né? Que tá acontecendo.
E a morte é a coisa mais assustadora, né? Pra quem é controlador. Porque, como a gente já falou que várias vezes, não tem como controlar.
Olha, eu acho que esse é, pra mim, é um... Esse aqui é um dos mais brutais aqui da... Um dos mais violentos aqui da franquia, assim, a questão das mortes, assim. Eu gosto, principalmente a morte do é Frank o nome do tarado lá?
Frank.
É Frank, né?
Que ele morre lá decapitado pelo motor lá.
Aí acontece... Outra parada bizarra, né? Porque, por exemplo, os cara viu que tava acontecendo um acidente. Não tem é aquilo, eu sei que é tudo dá errado, mas, pô, não tem uma parada pra parar, ninguém vê o carrinho, né? Tá ligado?
Sim.
Pô, essas paradas tem várias paradas de segurança, tá ligado? E ali não é um parque vagabundo de... Não sei se tem aí na cidade de vocês que vinha ficava um tempo nas praças, tá ligado? Que é parque baratinho.
Ah, direto. No Instagram é só que você vê lá nos Reels, lá mostrando esses parques aí. Inclusive, quase acidentes, mostra direto.
Inclusive, já tive conhecidos meus sofrendo acidente em parque. Hoje em dia, não tem quem me faça entrar em...
Montanha-russa, meu irmão, não vou, mano.
Eu tenho uma boa aí dessa parada, que esse filme aí é... O pessoal que trabalhava comigo na locadora e alguns clientes que eram amigos, tudo. O pessoal assistiu esse filme numa sexta-feira e no sábado foi todo mundo pro Play Center, velho. E eles se cagaram, disse que uns desistiram de ir na montanha-russa. Muito bom, né?
Ah, não julgo não. Não julgo não.
Muito maneiro eles contando, tá ligado?
A Wendy fica com medo de ir na frente e tal. Aí ela troca de lugar, vai pra trás e depois tem a
premonição.
Aí sai a galera, mas não sai o namorado dela.
E ela vai mais pra trás ainda, né?
Isso. E a namorada do outro amigo dele.
É o amigo dela. Né? Eles morrem e tal. Sai uma galera ali. A gente vai vendo aí depois a mesma coisa aí, né? Ela com essa visão e tal. E o Kevin fala pra ela dessa explosão do voo 180, né?
Uhum.
Ainda tem essa conexão com o primeiro filme, né?
É, ele conta a história do Alex, né? E aí dessa vez é engraçado porque é uma coisa diferente, né? Porque é ela que teve a visão que não leva a sério a parada da visão, né? Mesmo ela tendo acontecido o acidente, quando ele conta, ela meio que fala, mano, não sai daqui, não,
sim.
Não é possível, isso não pode acontecer, aconteceu aquilo daquela vez e tal.
Quando ela começa a acreditar, ele fala, pô, eu te mostrei essas notícias e tal, isso pode estar, você tá querendo achar alguma explicação pra isso.
Tem um detalhe da premonição dela que me incomoda, que o que acarreta no acidente é a câmera do cara, né, do Frank, né?
Uhum.
Que cai lá e acaba tirando o carrinho dos trilhos. Só que, quando ela retorna, que ela começa a se desesperar e o pessoal vai saindo, ele sai também e sai com a câmera. Então, no acidente, não teve o elemento câmera caindo nos ferros da montanha-russa. Isso aí me incomodou bastante.
Mas o que que a câmera não faz o carrinho parar?
Não,
parar,
tira o carrinho.
Ele faz descarrilhar, sim.
Entendi, porque tem o vazamento, não é? Tem o vazamentozinho.
Sim.
Uhum. É verdade, né? Ele tira a câmera da parada. Mas também tinha menos pessoas também, né? Vamos entender assim, talvez, né? Tipo, tinha menos pessoas, ele não precisava dar descarrilhado daquele jeito, descarrilhando por causa da câmera. Mas caraca, eu não tinha me ligado nisso, Lu. Caramba.
Dessa vez as pistas tá nas fotos que ela tirou, né?
Porra.
Ela tirou da galera ali, né? Então,
mano.
Tem as pistas da morte todas ali, né?
Tentaram fazer uma coisa bem diferente, né? Aí não é só de ficar só a pessoa na cabeça ali, a parada, né? Tipo, só ela enxergando e tal, né?
É, porque eu acho que perceberam que tava ficando meio sem sentido essas premonições indo e voltando, essas visões, sabe? Do nada a pessoa virou o X-Men, porque pra mim a premonição é tipo um bug que dá e você tem uma vez na vida, né? Daí rolou tanto essas visões que eu acho que ficou muito legal colocar mais do elemento de sinais, né? E tal. Do que essas visões.
Ah, mas a Raven também tinha essas visões e tá tudo certo.
Pronto, eu só lembro da Raven.
mas não, mas de fato, eu acho que dá um meio frescor assim pra fórmula, né?
É, e a gente vai investigando junto, né?
Agora, aí pra mim vem a cena mais agoniante aí da... Acho que é uma das mortes mais agoniantes da franquia, é a das meninas morrendo na câmera de bronzeamento.
Ashley e Ashley, né?
Ashley e Ashley.
Não, e essa aí também você vê que a morte falou, agora não, agora a parada vai ser elaborada, peraí.
Primeiro, tranca o cara lá fora,
Ah, nossa, exatamente. Fica forçando a porta até sair o creminho lá, o protetor solar, pra travar a porta.
Porque o cara fica falando lá, discutindo com alguém no telefone, o celular não pega lá dentro da loja, e ele não pode usar o telefone da loja, senão o chefe dele briga com ele. Então, e assim, dar-se crédito, porque eles justificam bem a cena, né?
Sim, tudo bem agindo.
E aí, como elas conhecem a parada, o cara fala, se resolve aí pra mim, né? Ela vai lá e ela mesmo tranca a porta e coloca que o cara vai retornar só em meia hora, né?
Sim.
Então já trancou a porta da frente, não dá pra ele entrar por ali e tal.
E aí elas falam, né? Ah, vamos, tá muito frio aqui, ela aumenta lá a temperatura, né, do ambiente, né? E aí elas começam lá a parada começa a aumentar lá a temperatura da câmera lá e elas começam a se queimar lá, cara. Eu gosto muito dessa morte aí, cara. Caraca, tô zoando muito psicopata, mas é bem maneiro.
E é fora que elas mexem nos CDs lá, né? Ah. E aí solta um parafusinho de uma das prateleiras, né, que segura os CDs.
Aí solta lá, prende as duas câmeras, né, pra elas não conseguirem sair.
Cê é louco.
É maneiro.
Aí, pra mim, eu acho que essa é a mais galhofa, que é a morte do Lewis, né? Que aí de novo a gente vê aquele lance, que aí a Wendy tá começando a ver os padrões e tal, aí vai atrás, ela e o Kevin vão atrás do Lewis pra avisar ele e tal. Ele já tá na faculdade, tá lá fazendo treinamento lá pro futebol americano, não sei o quê, né? Porra, aí tem duas espadas ali na parada.
Duas espadas amoladas.
Amoladas. Aquilo ali era pra ser de papel celofane e o cara botou duas espadas ali, mas tudo bem. Aí o cara tá lá fazendo os exercícios e tal, aí é a mesma coisa, ah, não, eu ganhei da morte, eu controlo o meu destino, né, pra acontecer comigo e tal, não sei o quê. Aí ele tá lá fazendo lá o aerotreino dele lá. Aí cai as espadas ali, corta as paradas da máquina, né? Aquele de peso ali.
Mano.
E o peso vai e esmaga a cabeça dele, né? Ele puxa de novo, né? É aquilo, o cara não percebeu que caiu um bagulho, né? Atrás da máquina dele, né, que ele tava, tudo bem. E vai e esmaga a cabeça dele. Cara, eu achei essa morte muito galhofa.
E eu vi como uma catarse, porque era um personagem insuportável.
Insuportável.
Vamos ver ele morrendo daquele jeito.
É quase um que você não liga, né? Porque ele também não leva a sério em nenhum momento a parada. Né? Não é um cara que em nenhum momento tenta ajudar nada, né? A única hora que ele faz alguma coisa de bom é quando o moleque tá no... Ele dá uma pirada lá, um deles lá, no... O Ian, né? Dá uma pirada lá no velório das meninas. E quando o padre até fala, aconteceu, tal, acontece. E aí ele dá uma pirada. É o único momento que ele tira o Ian da parada, assim. Que é a única hora que ele ajuda alguém. Você fala, o cara tá fazendo. Porque de resto, ele só foi babaca.
Não foi o... Isso só aconteceu comigo no 5, que teve um personagem que eu torci pra morrer, mas foi quase.
Ah, é?
Teve um personagem no 5, quando a gente chegar lá, eu fiquei feliz que ele morreu. Ele era muito escroto. E é pior, e ali, tá ali na faculdade, né? Aconteceu um acidente, tal, tá, dentro do complexo, e os caras estão jogando bola ali de boaça, cara. Tá, vem a polícia, morreu alguém, os caras estão ali tranquilão, tive um maluco tranquilão, fiquei indignado com isso, cara. Tranquilo, jogando bola ali, de boa, nada acontecendo.
A gente só viu esse luto, assim, muito forte com a Wendy nesse e com o Alex no primeiro, né?
A galera esquece muito rápido, assim, mas tudo bem. Outra morte que é legal ali é depois quando eles vão atrás do casal gótico, né?
Porra. Inclusive, essa hora aí quando eles estão conversando e o Ian fica só tentando dar resposta científica pra eles, né?
Uhum. Sim, é muito bom. Toda essa cena aí é muito boa, né? E aí salva ele, assim, aí a Eren sendo perfurada lá com os pregos é maneiro também, gostei.
E o antes disso, que é aí a morte teve um trabalho, né? Que ela falou, o que que eu vou usar aqui? Tem muita coisa.
É tanta coisa que ela ficou confusa.
Ela usou todo o repertório, né? Ela falou, eu vou derrubar o gancho aqui, depois a água, aí vou empurrar o carrinho aqui, ele vai encaixar, o martelo cai, acelera mais rápido. Tipo, o cara, ela falou, não, vou usar tudo que eu tenho aqui, já era.
É, cara, a morte gosta de fazer aquelas máquinas Ruby Goldberg, tá ligado? Nessas máquinas, que cada paradinha faz uma coisa. A morte gosta disso, né? De fazer essas bagulho, porque, isso aqui vai ativar isso aqui, vai ativar aquilo ali e vai matar o cara, né? A morte tem dessas, né? Ela não pode simplesmente explodir um local, né? É muito fácil.
A morte ia ser uma boa construtora do Dead Rising, né?
Sim.
No Dead Rising, você mistura uma... várias coisas pra fazer uma arma e tal. Blá, blá, blá.
Sim.
Ela ia ser excelente, ela ia ser muito criativa.
Ainda tava faltando alguém, né? Que a Wendy não tava lembrando quem era, né? Aí ela descobre que é a irmã dela, né?
Puta que pariu.
Né? E aí vai ali na cena do evento lá do. De, ali é 4 de julho? Não. 4 de julho, né?
Acho que é.
Eu não sei, é um evento lá que vai ter fogos lá e tal, né? Aí o. Ele falou, ó, não me fala como é que eu vou morrer, não. Mas é, quando chegar minha vez, você me conta. Não quero saber agora. Conta quando chegar minha vez, né? Ele vai morrer por alguma luz, né? O Kevin, né?
Então, antes disso, a gente tem que lembrar que a Wendy e o Kevin, eles entendem sobre o pulo da morte, né? Sobre o pulo de enganar a morte.
Sim.
Que é no Ian, né? O Ian ia primeiro e aí ele... Quando ele salva, aí sobra pra Erin, né?
Pra Erin, isso.
Eles entendem o lance de pular a morte.
Aí, quem é que morre empalado ali no... É outra pessoa, não é? É amiga da irmã da Wendy, não é?
É
Perry.
Mas ela tava no brinquedo também?
É, era ela que tava do lado, porque ela até pergunta.
Ah, quem ela tava fala, com ela,
você
isso.
Você tava na coisa, quem tava com você? Aí a menina já levanta na hora, né? Você é a próxima. E aí ela levanta na hora e aí ela fala.
E o engraçado aqui é que a irmã da Wendy não sabe de nada do que tá acontecendo, né?
Exatamente.
Pois é, não, ela não chegou e falou com a irmã em nenhum momento, né?
Uhum.
Até porque a irmã dela também é uma escrota do caramba também.
Ah, sim. E depois o Ian aí ele é decepado ali pela placa, não é?
É, o Ian é o guindaste, né?
É o guindaste, isso.
O guindaste esmaga ele logo depois de eles se salvarem lá, não é?
Também, isso.
Ali tem um pulo da morte, não tem?
Tem mais um pulo,
ele
sim.
Ele salva o Kevin e aí...
Aí volta pro Ian de novo.
Volta pro Ian.
Peraí, vamos recapitular. Morre a amiga da irmã da Wendy, aí é... Nessa mesma cena que o Ian aparece, né?
É, que é a cena do cavalo, né? A Julie ia morrer com o cavalo lá asfixiando ela. Depois isso. Ela ia com a cara lá no arado.
Isso.
Ele corta a corda e salva ela. Logo depois que corta, eles se encontram e ela pergunta, quem que tava com você do lado? Aí a menina levanta, aí o cavalo tá sob controle, mas aí ele estoura um negócio e ela é empalada. E aí o Ian vem que vem, né? Malucão na parada, né? Falando, ah, então agora é você a próxima, não é? Você, se não é ele e tal, ele tá meio loucão, não é isso?
É, ele faz aquela mesma coisa de que eu não vou morrer, quem vai morrer é você.
É, você é a próxima, então se lasque e tal. Só que aí a máquina lá que solta os fogos de artifício, ela quebrou lá uma paradinha e ela tá virada pro lado, em direção deles.
Uhum, isso.
E aí ela, quando ela vai acertar o Kevin, a Wendy pula, eles mergulham. E ainda assim não pega nele. Aí ele fala, viu como não é minha vez? É a sua vez. E aí esse negócio ter batido lá que derruba o guindaste.
Isso.
É uma placa, na verdade, não? A placa com o nome da cidade, que é até o nome dele também, McKinney.
É, não, o McKinney, ela entende como ele vai causar a morte dela, né?
Isso.
Que ela tá com a... Como é que é o nome? Com a camiseta, né?
É. Cara, e um negócio que eu preciso falar desse filme é a música. A música que toca quando ela tá em perigo, que é a Turn Around and Look at Me. E, tipo assim, a música basicamente fala de alguém andando atrás de você pra você se virar e olhar. É sinistra essa música. Eu tenho muito medo.
É muito bom.
Carro, né?
Isso, toca no, na hora do caminhão e toca quando o Ian tá atrás dela, quando ela tá indo pra festa, que aí o Ian tá atrás dela e essa música tá tocando e ela se liga que essa música já é, né, já é um anúncio e no final também toca.
É, e isso acontece também no 2, né, que toca Highway to Hell, né?
Isso.
quando ela tá trocando as estações de rádio lá, né? Aí eles acham que eles conseguiram enganar a morte, né? Aí se passa 5 meses, né? Então, ela tá no metrô, ela tá com a colega de quarto, um amigo, e ela encontra a irmã dela no metrô, e depois ela nota que o Kevin também tá lá.
Uhum.
Aí eles estão conversando, tá, o trem descarrila e todo mundo morre. E menos a Wendy, que ela aí depois, ela, acho que ela voa ali pela janela, ou ela consegue sair e tal.
Agora não lembro. Ela quebra e fica em cima do trilho.
E depois vem o outro trem e atinge ela. Só que isso era uma outra premonição.
Outra premonição. E aí a maneira... Qual que é o número do vagão?
180.
E as propagandas dentro do metrô são dos lugares onde o pessoal morreu, né?
O negócio do pessoal morreu, sim. Isso. E eles tentam parar o trem, né? E a tela escurece. Aí a gente não sabe se eles morreram ou não. Assim, pra mim, deu a entender que todo mundo morreu. Isso eu achei... Eu acho... Assim, esse final que ninguém escapa, assim, eu acho meio... Acho meio ruim, assim. Se fosse... Pô, vai acabar a franquia? Beleza.
Aham. Uhum. É, o final narrativo era que aquilo ali nem era uma premonição. Já era a morte deles mesmo e pronto, acabava o filme.
É, o não mostrar... Mostrar, talvez, é a parada como a Lu falou, né? De, eles estão vivos e tal, e talvez seria eles o 4, né? Eles teriam, eles estariam lá no 4.
É, isso aí, mas aí não rolou, né? Cara, eu gostei desse filme também.
Esse filme é bem legal.
Ele melhora aqui em questão de atuação, né? Porque eu te falou, tem atores um pouquinho melhores e tal. A abertura do filme, assim, eu gosto. Gosto de... Tirando ali a cena do Lewis, ali a morte do Lewis, eu acho meio ruinzinha e tal. Essa repetição de mais uma vez o personagem que não acredita, que acho que controla o destino dele e tal. Ficou meio chato aqui. Porque o personagem é chato, né? De fato. Mas eu achei legal as conexões ali que ele faz e tal. É, tirando esse final, assim, sei lá, achei meio esquisito, mas ainda diverte. Eu acho os três, assim, no nível ok, assim. O filme teve um orçamento aí de 25 milhões. Também vê baixíssimo também o orçamento. E teve receita de 117, né?
Sucesso, né? Eu só sinto falta, Diego, de ter a conexão, tá ligado? Ter uma conexão mais real, assim, que...
Pois é, eu também sinto.
Isso ajuda, talvez, da pessoa não precisar, se ela não quiser ver o 1 e o 2, enfim. Mas eu sinto falta, assim, por ser uma franquia, acho que dava pra fazer alguma coisa e ter essa ligaçãozinha de alguma coisa, por isso estar acontecendo esse acidente. Mas talvez a gente também não tiver que não ia ficar repetitivo. Ah, igual o 2, teve a conexão, aí depois teve a conexão, aí vai ter no outro também.
Talvez fosse a ideia, né? A gente não precisa ficar preso a ator, né?
Falta, eu gosto do filme. Eu acho maneiro demais o lance da premonição, por exemplo, dos sinais serem na fotografia e tal, que a gente já falou que é o diferente. Mas eu senti muita falta de ter uma conexão maior com os outros filmes, assim. Ter algo mais assim, tipo, é isso aqui, essa é a conexão. Não é só tipo, de vez em quando acontece de alguém ter premonição e é isso, tá ligado?
Sim, sim. Aí, em 2009, tivemos o quarto filme. Isso é uma parada que tá me irritando em Hollywood, cara. Qual o problema? Porra, se não é reboot... Se não é reboot, você não tira a porcaria do número.
Uhum.
Aí, The Final Destination. Aí, esse é o nome do filme, né? Não é Premonição 4, né? Que aí, por exemplo, dá a ideia de, aqui vai acabar aqui, né?
É,
mas eu acho que a gente tava nessa vibe aí, né? De ter que fazer os filmes definitivos aí pra acabar com a parada, né?
Mas também, sabe o que é? Esse filme foi o de maior bilheteria. Talvez eles pensaram, deu certo, vamos fazer mais. Talvez eles até quisessem parar, mas viu que a bilheteria bombou e continuaram.
Sim, porque ele teve um orçamento de 40 milhões e bilheteria de 186. É louco pensar nisso, né, cara? A galera gosta mesmo dessa parada. Uma pergunta. Algum de vocês viram algum no cinema?
Não.
Incrível.
Eu ia perguntar se vocês viram esse no cinema, porque eles abusaram tanto do 3D que deve ter incomodado bastante quem tava assistindo no cinema.
Mas isso aí não me engana, não. 3D não me compra, não. O único filme que eu vi em 3D foi o primeiro Alice no País das Maravilhas. Ó. Foi o filme que eu vi em 3D.
E até hoje, eu já falei isso algumas vezes, o melhor filme em 3D que eu vi no cinema ainda é Beowulf.
Olha aí. Ok, né?
Que teve os melhores efeitos, assim. Teve os efeitos maneiros, só não me deu só dor de cabeça, né? A gente, normalmente a gente. Que passa. Esse é um problema também no Brasil. Falando do Brasil, né? Que é convertido, né? Então o cinema não é propriamente 3D, né? Então, pô, tu vai só pra ver legenda borrada. Não tem um efeito. Cara, pra mim, assim, como eu uso óculos, tem que usar o óculos por cima do óculos. E isso me dá muita dor de cabeça. Eu passo mal no cinema com dor de cabeça quando eu vou ver filme 3D. Se eu, pra eu passar mal, cara, eu quero coisas voando na minha cara. Eu não quero só fundo, aquela profundidade, não. Como tem na maioria dos filmes. O único assim que eu... Aí eu vi no cinema, no IMAX, assim, não me deu dor de cabeça, foi o Hobbit. Mas aí, pô, eu fui numa qualidade melhor e tal. Isso até valeu a pena ver em 3D. Mas ainda o melhorzinho que eu... Até hoje foi o... Ainda é o Beowulf. Mas eu não gosto também de ver filme 3D, não. Se tiver 3D e tiver opção de 2D, eu vou sempre ver 2D. Eu não gosto, não. É aquilo, eu não posso falar de Avatar porque eu não vi. Então eu não sei se o Avatar é bom ou não. 3D.
O Avatar eu vi normal. Vi no cinema, mas vi normal.
É que eu vou falar aqui. O 4, pra mim, é o pior filme da franquia.
Eu tava vendo aqui o elenco, tão esquecível pra mim. Tô tentando. Eu só consigo lembrar da cena do começo, só.
Do acidente mesmo.
Isso.
E tu vê, é um elenco, parece um elenco genérico, tá ligado? Tu olha assim, tu fala, pô, não tem ninguém ali, tu, pô... Quer dizer, tudo bem, o elenco normalmente é desconhecido, mas, pô...
Aqui não se salva
aqui
um,
aqui não
né?
se salva um, tu fala, pô, é... Sei lá, pegou a galera
shopping.
Do shopping e foi fazer. Pegou os figurantes, ó, vamos fazer um filme aqui.
É, pra mim aqui, tirando a Chantel, que ela tá naquela série O Atirador, né? Ela faz a esposa do principal, e ela aparece em Flash, tá ligado? É a única coisa que eu lembro, assim. que eu lembro dela, assim. E o outro, o Hunt, né? Que é o Nick Zano, porque ele tá em Legends of Tomorrow. Então,
verdade, eu tava olhando aqui pro roteiro. Não, isso aqui eu acho que eu conheço. Verdade. Agora eu não lembro da Chantel em Flash.
A gente acompanha ali o Nick, né? Que é interpretado pelo Bobby Ocampo. Né? Tá com os amigos ali vendo uma corrida de Nascar. E ele tem ali a premonição ali de um acidente. A única coisa que salva, até mandei pro Julio, é a frase que o outro amigo dele fala. Ele fala, chega a namorada dele, o... Qual é o nome dele? É o... Deixa eu ver o nome dele.
Hunt.
É o Hunt, né? Ele fala, ela fala, porque a gente podia estar no cinema e tá vendo aqui, não, a corrida é muito mais emocionante e tal. Você gosta de ver os carros correndo? Por que, que você gosta de ver? Pô, eu gosto de ver os acidentes.
É.
Que é, pra mim, a única motivação que pessoas vão ver corrida em circuito oval. É pra ver acidente. E isso pra mim já deu uma nota 5 pro filme, já. Só essa frase.
Caraca.
E essa cena desse acidente é muito ruim, cara. Parece é filme do sci-fi, cara.
Esse aqui pra mim, é o pior CGI da franquia. E a gente não sabe por quê, né?
É, porque teve. Assim, eles têm orçamentos semelhantes, né? E teve tempo de produção, né? O outro foi 2006, né? E, pô, ele teve um orçamento, acho que é a mesma. Foi de 40. Não, ele é o mais caro da franquia.
Aí, e por quê, né?
Eu acho que ele é o mais caro. Eu acho que ele é o mais caro.
Ele deve ser o mais caro da franquia porque alugar o autódromo é caro, é isso? Era os carros da NASCAR mesmo?
Não, aquilo ali é. Isso aí é barato, Júlio. Isso aí qualquer um alu, ali qualquer um corre. Ali não é a primeira divisão da NASCAR, tá ligado? É coisinha de, sei lá, se tivesse uma pista no teu bairro, tá ligado? Que isso é comum lá nos Estados Unidos, lá essas pistas assim, né? Ele tem o mesmo orçamento do quinto, 40 milhões. Pô, teve um orçamento...
Pô, mas o acidente você não acha maneiro, não?
Tipo... Pô, cara, não... Assim, é tosco, cara. Eu acho tosco. Me diverte, mas é tosco, tá ligado?
Eu acho meio assim zoado porque é muita gente soterrada, né? A gente tinha visto umas coisas diferentes e aqui é muita gente soterrada. Eu não acho muito, muito maneiro, não, também, assim, tipo, com isso.
E eu acho maneiro que o cara. Aí ele tem a visão, né? A galera morrendo e tal. Ele fala: não, vambora, vambora. O cara sai, pô, tá tendo um acidente. O cara puto que queria ver o acidente.
É, ele já tá vendo.
É por isso que eu venho pra essas corridas, porra, né?
Atrapalhou o acidente, o cara bravo, que atrapalhou dele ver o acidente, é isso aí, prioridades, né?
Ali, ele salva ali uma galera, né? Aqui também teve uma morte que eu gostei, que foi do racista, cara, vou falar aqui. Gostei.
Ah, então, inclusive cunhou, né? Cunhou
o fogo no racista.
Fogo no racista, foi aí, cara.
Sim, foi muito satisfatório essa morte aí, cara.
Pô, muito, porque o cara não tem problema nenhum, né? Tipo, chama o cara de preto, chama o cara de macaco, tá ligado?
É... Nossa senhora, cara. Né? E aí ele salva ali uma galera, né? A esposa desse redneck escroto aí vem o pneu e voa e arranca a cara dela, né? E eu gostei que quicou ali e não acertou mais ninguém, né? E aí esse cara fica maluco, né? E vai querer matar o segurança, né?
Sim.
O George, né? Aí ele vai atrás dele. Ele quer matar ele.
Ô Diego, você falou com relação ao nome, né? É o nome do filme no original, que é The Final, né? No caso.
É The, Final, The Final Destination, né?
É, então, mas talvez foi como a Lu falou mesmo. Eles estavam esperando o sucesso, depois fez tanta grana que eles falaram, dá pra fazer o 5. Porque o próprio crédito inicial, ele mostra todas as mortes anteriores, dos filmes anteriores, em formato de raio-x, né?
Sim. É, isso é legal também.
Então, tipo, acho que era essa parada mesmo, era uma despedida mesmo. Tipo assim, ó, a franquia vai acabar aqui.
Já. Aí, já que puxou esse assunto, no 5 também tem, no final, nos créditos, todas as mortes.
O 5 sim, né? O 5 já... Até pelo final do 5, né? Pelo plot final do 5, faz um pouco mais de sentido. Mas aqui eu acho que foi essa parada mesmo. Tipo assim, mano, a gente vai finalizar aqui, tá tudo certo.
Pensando, assim, eu não coleciono, mas eu ficaria puto, por exemplo, na lombadinha, tá lá, 1, 2, 3, Final Destination. Ah, porra, mano.
Uhum.
Nisso a gente deu sorte, né? De que eu não lembro,
né? Foda-se. Em português vai vem um, dois, três, quatro, cinco, né? Então, em português não teria problema, né? Porque isso me irrita muito, né? E tava nessa moda, né? Porque, por exemplo, o rock foi assim, né? Que aí um, dois, três, quatro, cinco, rock Balboa. Rambo também. Então, tava nessa moda aí, né?
É, aqui só é pior. Só é foda mesmo John Wick, né? Que o primeiro filme se chama De Volta ao Jogo, não é?
Sim.
E aí depois que houve vamos dizer assim, rebatizou, né? Como John Wick. Mas não é assunto, bora aí. Eu só lembrei aí. Que eu lembrei dos créditos. Eu deixei marcado aqui dos créditos que parecia mesmo a despedida.
E aí também a gente tem mais uma referência ao voo 180, né? Que tá na pilastra lá, o 180, né? Que ele tá sentado, né?
Sim.
É, uma outra referência que eu vi do primeiro filme ali, ele tá na premonição do Hunt, né? Morrendo, né? Que ele olha lá, Clear Waters, né?
Sim, verdade.
É, referência aí ao primeiro filme, né? A Clear, né?
É, a gente não comentou, mas no 3 também tem, né? Tipo, uma coisinha... Coisa que é a mesma... O caminhão que esmaga lá o carro lá pra matar o Frank é o mesmo da mesma marca de cerveja do acidente do 2, do cara que tá bebendo lá.
Sim, eu acho que é no quinto que aparece aquela Target Login, né? Que é a empresa lá que tá... Que leva as toras lá no segundo filme.
Sim.
Tem essas referenciazinhas, assim, aos filmes.
Eles fazem essas... É, uma personagem lá do 5 tem uma foto na mesma montanha russa do 3.
Aí, nesse, assim, eu acho que tem umas mortes meio tosquinhas, assim, né? A morte do Hunt ali na piscina.
É, aqui, pra uma despedida aqui, acho que eles não tiveram muita preocupação. Por exemplo, quando a gente falou, o CGI tá péssimo.
Uhum.
As premonições também, né? As premonições, primeiro que eles tentam fazer em 3D, a parada, né? As premonições. E é jogado, né? Porque, por exemplo, né, primeiro aparece, tipo, do nada, né? Tipo, é uma ferradura, ela passa, aí uma corrente, ela passa, e aí uma chama, ela passa. Você fala, mano, tipo, não tem uma sequência, não tem uma ordem. Fica, tipo, as imagens do nada.
Sim, sim. É tudo muito jogado, sabe? E não tem esse ponto ali, faltou o Tony Todd aí pra explicar pra eles aí umas regras, assim, alguma coisa assim, né? Ou eles, pelo menos, pesquisar alguma coisa, né? Ficou... tudo bem jogado, assim. Esse filme é jogado.
É, esse pra... É foda. Eu gostei de assistir ainda assim, mas...
Sim, sim.
Foi meio... É muito jogado as paradas.
Pela galhofa, assim, até vai, assim. Por exemplo, a morte da mãe, assim, por exemplo, tem aquela parada... Tu acha, ela vai morrer no... A cabeleireira vai matar ela, né?
Uhum.
Porque, pô, já tava puta ali, que já tava querendo ir embora. 10 minutos pra acabar o expediente. Ah, mulher... Ah, não, minha filha volta amanhã.
É, aí ela vai ter as noites das meninas, né? Ela fala, mas não teve, né? E essa morte é grotesca também, porque é com a pedra que os meninos jogam, né?
Que joga, é. Vai ali do cara que tá cortando a grama, voa no olho dela, né?
É, então, aí e aí essa parada lá, tipo, de como eles vão também descobrir a ordem, também é jogado, né? Tipo,
ele, sim, é muito jogado.
Porque ele fala, eu não lembro. Aí a boa, vamos lá então, né? Lá na pista lá olhando, pra ver se você lembra. E ele começa a ter umas dores de cabeça também, tem explicação, assim, da parada.
Eu tava vendo essa da grade, que eu acho que é Andy, o personagem, que ele é jogado na grade e aí vai fazendo os quadradinhos, assim, no corpo dele, dá pra ver do outro lado. Tipo, o cara não tem costela.
Boa. O cara, nossa, verdade.
Agora, por exemplo, o lance ali do Jorge, ele, pô, já aceitei que eu vou morrer, sabe? E tem o lance ali da família dele, que ele morreu por causa do... Ele bebia e tal, ele tava bebendo, dirigiu, né? Ele tinha parado de beber e tal. Pô, ele ali se, tentando se enforcar, não consegue. Tu vê, a morte é meio egoísta, né? Tem que ser do meu jeito e vai ser do meu jeito, sabe?
Só aceito
se for do meu jeito. Aí tem uma, por exemplo, o mecânico lá, depois que eles vão tentar salvar o mecânico lá, não consegue, eles vão no hospital, aí a cena da morte do Jorge não faz muito sentido pra mim. Assim, ela faz referência à morte do ônibus do primeiro filme.
Uhum.
Só que você vendo, eles estão andando...
Tranquilamente.
Tranquilo. A princípio, dá a entender que eles atravessaram uma rua. Aí veio o ônibus e... Não, veio a ambulância e acertou o cara. Mas se depois tu vê a cena seguinte, ele não tava... Eles estavam num outro ângulo. Parece que eles estavam na calçada. E ele foi atropelado. Não faz sentido nenhum, cara. Essa cena é muito mal feita. A continuidade dessa cena é horrível. Porque eu tive que voltar porque eu não entendi como é que o Jorge morreu. Falei, cara, que ele tava vindo... Eles estavam vindo assim, em linha reta. Atravessou, beleza. Só que aí depois, na cena seguinte que ele aparece ali sendo atropelado, dá a entender tranquilo que ele estava na calçada. Cara, é muito mal feito, cara.
É.
Ninguém buzina, né?
É, não tem uma buzina. pô, e a gente tá falando de uma ambulância, pô. Pô, caraca, é bizarro. Essa cena aí, nem pelo fato dele ter morrido. Se ele tivesse, pô, tá vendo que tava atravessando a rua, veio o cara do outro lado, no cruzamento, atropelado, tava ok. Mas na forma que foi bem tosco. Eu até voltei a cena algumas vezes porque eu não tinha entendido.
É, essa daí, a coisa que eu gosto nesse aí na morte do Hunt, que a gente fica na dúvida, porque eles mesmos falam, né? Ele tenta descobrir se é o Hunt ou se é a Janet, tá ligado?
Tipo, isso.
Alguém
isso.
Morreu primeiro, nem que seja por um segundo, e aí fica tipo a morte tentando os dois mesmo,
tentando,
né?
Os dois, é.
Os dois ao mesmo tempo, isso é muito...
É maneiro.
Acho bem legal. Falando, quem que vai morrer, né? Tipo,
é maneiro.
E os dois com relação à água, né? Porque ele teve a premonição com água, né?
Sim, sim.
Com água, termostato, né? Alguma coisa assim, um botão lá, tipo, que calcula a temperatura, alguma coisa assim. Um cano e tal.
Sim.
Essa parte é bem legal. Você fala, mano, quem que vai morrer, né?
Sim, e a tentativa da morte no Lava Jato eu achei maneiro. Isso, de fato. Pato ali, jogando a água ali, tentando inundar o carro e tal. Pô, achei maneiro. Aí o Hunt morrendo na piscina, aí é aí que tá, gente. Não dê descarga você sentado no vaso.
Porra.
Cara, é muito escroto, porque aí ele fica preso lá, eu não entendi isso. Aí o sugou, aí sai os órgãos dele pelo outro lado, cara.
Foi os órgãos, né?
Aí eles acham que enganaram a morte, né? Vai lá, já acabou e tal. Aí ele tem outra visão, né? Da explosão, né? Que ela foi lá ver no... Ela foi lá ver um... Foi lá no cinema lá. Foi com a amiga dela lá no cinema e tal. Agora, meu irmão, essa cena do shopping, cara, é horrível. Meu amigo, é horrível. Porque, assim, os caras estão fazendo uma outra sala lá de cinema. Cara, por que que tem tanto material inflamável ali? Não faz sentido nenhum, cara. Por que que tem um material que pode entrar em combustão instantânea ali e aquilo não tá guardado direito? Não faz sentido, cara. Eu não entendo de construção, mas eu acho que não teria tanto material inflamável assim. Não tem porquê.
Nessa parte aí é a parte que a Lori que tá incomodada, né?
Sim, tu vê que ela tá tendo princípios ali de ter uma visão, alguma coisa assim.
O que acontece é que tá tendo repetições em frases do que aconteceu no acidente de carro, né? No acidente no autódromo lá. Que tem um cara falar baixo. Abaixa aí, o babaca, fala, o cara fala, abaixa aí, babaca, vai tendo essas repetições e ela tá obcecada com a parada, né, de que pode ter alguma coisa errada lá. E é como você falou, né, Diego, tipo, acidente gigantesco no jogo.
É, aí a gente não sabe, né, cara, a morte tinha um plano pra matar todo mundo lá dentro, ou era só, cara, se... Dano colateral pra ela não faz diferença, né? Porque, pô, matou uma galera. A cena dele morrendo ali da visão dele ali do shopping explodindo ali, morreu muita gente. Morreu todo mundo ali, praticamente. E a Lori morrendo na escada rolante também, eu achei bem tosquinho.
Nossa, é toscaço, porque você vê lá que, por exemplo, o negócio que tá aquela engrenagem, a engrenagem é do tamanho da perna dela, tá ligado? E aí depois, quando corta, tipo assim, você vê que é como se eles tivessem colocado um G.I. Joe ali, tá ligado? Um boneco pequenininho ali pra poder caber naquele tamanho de engrenagem o corpo dela todo. Não que aquilo não tenha força pra esmagar, mas diminuiu a...
E aí ele vai lá atrás dela e tal. Aí lá em cima, cara, aí outra cena ridícula. Toda essa cena do shopping é muito ridícula, né? E... aí tá pegando fogo ali, tal, vai explodir, né? Ele é preso ali na parede com aquelas armas de prego e tal.
Porra.
Tá, isso é maneiro e tal. Aí me vem, tá pegando fogo. Aí ele vê uma ripa lá pegando fogo. Aí ele tem a ideia de acionar o sprinkler. Caraca, tá cheio de fumaça. Como aquilo não acionou antes?
É, porque aí faltou o detalhe de mostrar alguma coisa, né? Porque só mostra que os fios estão soltos lá na onde aciona o alarme de incêndio e tal. Faltou uma ceninha aí, né?
Faltou uma ceninha. A morte deu mole. Tinha que ter desativado ali ela não pensou nisso, né? Tinha que ter desativado ali os sprinklers. Porque, pô, se tá pegando fogo, já tá pegando fogo, tem fumaça. Não ativou o sprinkler, faz sentido nenhum, cara. E assim, e tu vê e aquilo de novo, né? Ninguém sobrevive, né? Ele repete o 3, assim, ele repete o 3 de novo, né? É basicamente isso. E ainda no 3 ainda tinha uma coisinha ali e tal. Pô, aqui não tem nada, assim. Ele pegou só a fórmula mesmo. Vamos copiar aqui e pronto.
E ele acelera né? Porque essa parte... ele é um filme mais curto, né? Mas nem por isso ele precisa ser acelerado por causa disso. Mas como você falou ali, a partir da morte do cowboy, acelera tudo, né? Porque aí já mata o cowboy, mata o George, já bota pro acidente do shopping, né? Então, tipo, ele dá uma acelerada sem necessidade.
Se tem uma coisa boa desse filme é que ele só tem 1h20. Então, pronto, se tu tiver ouvindo aí, quiser assistir, pelo menos não vai te tomar muito tempo.
Então... É, Diego, um beijo pro Guilherme.
Um beijo pro Guilherme aí. Guilherme... pra mim, assim, ele é o pior. De longe, assim, é o pior.
E aí ele tem o pulo de tempo aí de 2 semanas, né?
É, que aí eles estão lá no... Eles se salvaram e tal, não sei o quê.
A morte só vai diminuindo a parada, né?
Aham.
Uhum. Do 1 pro 2, ele esperou 1 ano, né? Pra dar essa resolvida. Aí no final lá era 6 meses, não é isso?
6 meses, é. Aí aqui foi 2 semanas.
É, 2 semaninhas, né? Eu não vou resolver logo essa parada aqui.
Aí joga lá o caminhão lá na loja e mata eles, né?
É, então, isso aí ficou sem o nexo que a gente prestou atenção, porque passa por ele o ônibus com o número de 180, aí ele alerta o cara lá sobre o andaime e tal, e aí eles estão na cafeteria, e aí do nada, um cara elogia ele, você é um herói, salvou as pessoas no shopping, ligado? Aí eles sentam lá na cafeteria, e é isso aqui, né? E aí vem um caminhão,
e mata
que eu pausei, e não tem o número 180 no caminhão, pausei pra ver a placa, tudo, não tem.
Tá errado.
Tá errado, exatamente. E esse sim, não tem escura, né? Esse mata os 3 protagonistas ali, os que restaram, e é isso aí.
Realmente é bem fraquinho, assim, sei lá, esse filme parece mais uma paródia do que outra coisa, e assim, ele abraça a galhofa, e aqui eu acho ruim, sabe, porque nenhum dos filmes, assim, tentou, era essa galhofa, sabe, aqui foi meio que um erro mesmo.
Ele tem um furo, que é o pai e os filhos, né?
É, eles sobrevivem, né?
Sobrevivem, né? Tudo bem, né? Tipo, é óbvio, né? A gente não vai... Eu queria ver a morte...
Matar criança é foda.
É foda, mas ele até tem uma explicaçãozinha lá, que quando ele vê lá, quando cai o café lá no jornal, mostra lá umas notícias lá, e tem uma notícia lá, né? Sobre pai e filho são encontrados, né? Que aí eu tô julgando que é isso, né? Por isso que eles fizeram. Tem lá falando, né? Que pai e filhos foram encontrados, resgatados de algum lugar lá. Que aí eu tô forçando a barra de que pode ser eles, né? Mas aí faria sentido se ele tivesse colocado um afogamento, certo? Que é o que a gente vê lá no 2, por exemplo.
Não, tudo que o filme simplesmente ignora eles, né?
Exatamente.
Ignora. Sim. Aí eu vou dizer, a morte poupou aí as crianças.
Bom, ele facilita pra gente ranquear, é só isso, né, que esse filme faz aí.
É, facilita pra ranquear, que é o pior da franquia.
É, pelo menos ele mata um racista, né?
Mas tem uma constatação ali de corridas em circuito oval que eu gosto, e que galera que vê corrida em circuito oval só quer ver acidente, e mata um racista ali, escroto. É isso. Então valeu a pena. Né? E em 2011 tivemos aí o Premonição 5, né? Que aí é dirigido pelo Stephen Quayle, né? Que aí no foi o Wong e o Ellis que dirigiram aí do 1 ao 4, né? Cada um dirigiu 2, né? Vamos ver o que ele fez aqui. Não conheço nada. Não conheço absolutamente nada do que ele fez.
Cara, nem fui atrás dessa parada aí. Caraca, é isso aí, né?
Olho do Tornado.
Não conheço.
Ah, o olho... Ah, esse é com o Richard Armitage? É esse? É o Olho do Furacão.
É.
Ficou no Olho do Tornado o nome? Nossa, eu jurava que era no Olho do Furacão. Eu sei que filme é esse. Seria o Twister de baixa...
Twister da segunda divisão.
Isso, exatamente. Esse filme eu vi.
Até porque é o Tornado e o Twister era um furacão. Ou o Twister era um furacão também. Era o Tornado também, agora eu não lembro. Fica aí o questionamento. Mas, cara, eu vou te falar. Esse aqui, já botando aí, pra mim ele é melhor que o... Obviamente ele é melhor que o 4 e eu acho ele melhor que o 3.
Eu acho ele melhor antes do 5 também.
Uma coisa, assim, que eu gostei das mudanças aqui foi terem colocado um elenco mais velho, né? Que a gente tava sempre acompanhando... Assim, o 4 não fica muito claro se são adolescentes ou não. Ali eu já acho que são jovens adultos. Uhum. Seus 20 e poucos e tal, né? Não fica claro, né? No 1, no 2 e 3 são adolescentes. Mas aqui eu gostei de ser um elenco... Personagens adultos, né? Aqui eu gostei disso. Outra coisa que... Vendo aqui, eu achei maravilhoso. É a referência The Office, né? Que eles trabalham... É a Dunder Mifflin ali. Que é uma fábrica... É uma fábrica de papel, mano. Inclusive, tem o chefe lá que fez The Office, né?
Caraca.
Verdade, não tinha percebido isso.
É, achei maravilhoso, cara. Agora, eu queria ver os personagens do The Office num premonição. Né? Eu gostei aqui que tem um Tom Cruise genérico. O Peter é a cara... Cara, esse ator é a cara do Tom Cruise, maluco. É o Tom Cruise genérico, cara. O Miles Fisher, cara. Também, esse elenco aí, eu só conheci o cara do The Office, que faz o Dennis. O personagem aqui que eu torci pra morrer, que é o Isaac.
É.
Porque, primeiro, o personagem é escroto, né? Ele é muito escroto, machista escroto. E esse ator, ele... Eu não sei, vocês viram The Boys?
Eu vi.
Não, essas últimas temporadas não.
Ele é o padrasto da filha do Leitinho, que é um escroto também. Então eu falei, cara, esse cara eu torci pra morrer. Esse eu torci de verdade pra morrer, cara. E aí a gente tá... Ele te acompanha ali o Sam, né? Vai participar ali de um retiro da empresa, né? Reúne a galera ali, né? E o ônibus vai atravessar uma ponte, né? Um ponto suspensa e tal. E ele tem a premonição ali que a ponte vai entrar em colapso, né? Cara, essa cena da ponte é bem maneira.
Essa cena é demais. Nossa, é... Meu Deus.
Aí parece realmente aquele filme de desastre, né?
Uhum.
Exato.
É, ele tentando ali salvar a galera, né? Aí tem uma diferença, que aí eu gostei, né? Porque tem uma ali que se salva, de fato, né? Que tem a ordem ali das pessoas que vai morrer, só que a ex-namorada dele, né? Ele consegue salvar ela, né?
É, a morte salva. É isso mesmo. Inclusive é maneiro, né? Porque vira parte do plot, né? Parte importante do plot do filme.
Sim.
Não é só tipo, ah, ela sobreviveu, não. Ela sobreviveria, tal, não.
E aqui traz um conceito que eu achei legal. Aí tu vê, né? Não tem, por exemplo, o lance da premonição aqui e tal, né? A gente até consegue entender isso vendo no final, que é, no final que dá a ideia de ser uma prequel, né? E aquilo, as regras da morte, ela vai mudando.
Sim.
Aí, vendo esse assim, a gente entende isso, né? Um conceito aqui que eu achei bem interessante é o lance pagar uma vida pela outra. Isso eu achei bem legal, cara.
Essa parte aí, eu gostei disso, mas senti falta da Vitória, tá ligado?
Uhum.
Senti falta da Vitória. O que eu gosto também desse filme, sabe o que é? É o aquele ter mais a preocupação, por exemplo, do Sam ser acusado talvez de ser um terrorista, alguma coisa assim.
Sim, dele ser acusado e também dos assassinatos. Tem alguém ali de fato investigando, né? Porque no primeiro tem um pouquinho, mas os caras desistem da investigação muito fácil.
Sim. É, e fora também que um dos agentes lá no primeiro filme é um cagão, né? Ele fala, nossa, teve uma hora que eu comecei a acreditar no menino. Ele me dá aquela frio. Como assim, tá ligado? Ser treinado lá em Quântico, nos caras E4 lá. E o menino fala de sobrenatural, você acredita logo de cara.
Né, cara? A morte ali da ginástica, da Candice.
Nossa
senhora. Cara, eu não sei porque começou a doer meu joelho, cara. Eu comecei a sentir a dor no joelho.
Então, essa daí é, por exemplo, uma da manutenção, né? É uma cena que mostra a manutenção, porque é onde tem ali, enfim, adultos, mas também tem crianças no ginásio e tal. E, tipo, é fio desencapado, é parafuso que não prende direito. Vambora, né?
E Julito, a fixação do roteirista em faísca, eu acho maravilhoso, cara.
Ele deve ter visto muito Power Ranger.
Certeza, cara. Todo filme tem uma cena de faísca, cara. Todos, cara.
Não, e é maneiro assim como ele coloca lá aquela parte do parafuso que fica em cima da barra, né, ali, pra menina fazer ali a coisa. E você fica achando que é a Candice que vai pisar na parada, né?
Sim.
E ela vai pra lá e vai pra cá e não pisa. E você fala, ah, vai escapar, vai acontecer alguma coisa. E aí, tipo, é a outra menina que pisa. E aí que é o B.O. do bagulho. Essa morte é muito grotesca. E aí é maneiro essa parte aí, porque quando o cara vai falar assim, e aí? O agente da FBI fala, você explicou? Ele fala, cara, nem se eu colocasse a teoria mais maluca aqui, eu conseguiria te explicar o que aconteceu.
É porque tá ela caiu... Pô, ela não caiu, quebrou o pescoço, tá ligado? Ela caiu, se dobrou ao meio, cara, como se fosse uma roupa.
E o como, né? Esse que é o lance, né? Como é que houve o acidente, né? Tipo de...
É, assim, se tu pegasse... pega um físico aí, explica aí o que aconteceu. O cara vai falar, não sei, cara, tá ligado? É louco. É, a morte da Olivia, acho que foi o diretor se baseou, acho que num procedimento que a esposa dele fez.
Olô!
Né? Que esse a laser, assim, que ela, aí ele se baseou nisso, que ele falou, tá complicado de colocar mais mortes mais incríveis, né, do que já teve, né? Mas eu gosto também dessa morte.
Foi na mesma montanha-russa do 3. A foto dela
ela,
naquela montanha.
Isso.
Ai, é verdade. Eu tava fazendo uns procedimentos porque eu tenho um problema de visão e é justamente com laser. E provavelmente no mês que vem eu vou ter que fazer, entendeu? Então a paranoia. Mas ali o laser potente daquele ali a gente não encontra, não, viu?
É, não, não é. Ali é muito exagerado, né? Que ali é, parece laser de vilão de James Bond.
Pô, exato.
Aí tu vê como é que é as coisas. Ela tava segurando um ursinho, né? Ela tava nervosa, arrancou. Aí ela apertou o ursinho tão forte que saltou o olho do ursinho. Caiu no chão, ela escorregou lá e caiu pela janela. E de novo, caraca, janela de prédio quebrando assim, meu irmão, tá de sacanagem, né?
É, o problema é não mostrar, né? Não mostrar essa. Ficou frágil, né? A parada, né?
É, faltou a janela
essa...
aí.
Faltou mostrar essa fragilidade da janela, do porquê.
Quando ela cai, nem tem pedaço de janela caindo junto com ela. Como se não tivesse nada ali. Tipo, se fosse um erro da manutenção e, né, enfim. Mas é muito bizarro. Eu acho interessante o detalhe do olho dela saltando e o carro passando por cima.
Sim. E isso, a gente, por exemplo, eu nunca tinha visto o filme, eu não sabia que era uma prequel.
Muito bom. Eu adorei isso. Quando você falou pra mim que não tinha visto, eu falei, mano, o Diego vai pirar.
Eu gostei muito porque... Até o lance, por exemplo, pô, por que ele não tá tendo mais visão, né? Então, assim, a gente entende que poderia ser algo que aconteceu talvez pela primeira vez ou tal. Então, tu vê que aqui é um pouco diferente. Ele não, o personagem ele não tem as visões, né? Ele tá indo mais pela lógica aqui, da lembrança dele, a ordem ali que as pessoas morreram tal. E quando eles encontram ali o William, né? Ele fala, trocar uma vida pela outra, né? Criou esse desbalanceamento. Então, pô, a morte precisa que alguém morra. Então, se vocês matarem uma outra pessoa, vocês absorvem o tempo de vida da outra pessoa.
Tá me dando, né? Essas soluções dele.
Que escroto isso, né?
Por isso que eu acho que ele é a morte, porque ele inventa essas regras pra brincar com os caras.
Sim, pra ver o que o cara é capaz.
Que, né? O cara é capaz, é. Porque tu vê que o Peter fica maluco e vai matar alguém, cara. Ele encontra lá o Sam e a Molly lá no restaurante. Ele fala, pô, eu tive a oportunidade de matar. Eu poderia tranquilamente puxar alguém num beco e atirar. Poderia empurrar. Tu vê que ele quase matou uma pessoa. E, só que eu não tive a oportunidade e tal, não sei o quê. E o outro... O Nathan, né? O Nathan mata lá o Roy sem querer, né? Durante uma discussão ali no... Empurra lá o gancho e tal.
Então, pra mim faria sentido nessa parada aí, por exemplo. Não de você ir lá e matar uma pessoa, tá ligado? Pra mim faria sentido isso, porque ali é realmente um acidente, né? O acidente vai acontecer e o Nathan meio que pula pra trás e o Roy não, né? Então, realmente, do jeito que a morte quis matar alguém... Alguém não, quis matar o Nathan, ela levou outra alma. E ok, beleza.
Aí você pode interpretar de duas formas. Porque, né, tu vê, falou, o Nathan matou e salvou... Só que aí o cara fala, ele já ia morrer, ele tava com, enfim, um bagulho no cérebro, ele já ia morrer em pouco tempo mesmo. Então, pode entender, não foi ele que matou, foi a morte.
É.
Então, ele não trocou a vida dele. Ou realmente, ele pode ser considerado que a morte matou, mas o tempo de vida do Roy já tava curto, então o tempo de vida do Nathan já tava curto também. Então ele ia morrer. Você pode interpretar dessas duas formas, né?
O lance do Peter, por exemplo, ter matado o agente, tá ligado? E depois ter pego o tempo dele, depois o Sam também pega também, então a gente também entende que o agente ia morrer também em 2 semanas, é isso? E é isso que pra mim é o lance.
Pode ser também.
Tirar a vida proposital, é isso que eu achei zoado. Nesse caso, por exemplo, eu entendi que, beleza, a morte programou, então, vou matar o Nathan dessa forma. Se mata outra pessoa dessa forma, realmente tem o pulo e aí trocou uma vida pela outra, entendeu? Mesmo com o Roy tendo a pouco tempo de vida, tipo, foi uma troca injusta. O Nathan ganhou 2 semanas de vida. Mas se ele tivesse trocado, se fosse uma outra pessoa que tivesse morrido ali, entendeu? E viveria mais, ele realmente teria enganado a morte.
Ele teria enganado a morte,
mas,
sim.
Pra mim, o problema é o Peter matar o agente, tá ligado?
É aquilo. Você pode interpretar que a vida dele já tava também do...
O agente também já tava...
Já tava curta.
Ou seja, eles trocaram com pessoas que não valia a pena trocar.
Não valia a pena trocar, exato. Exato. E a Molly ali... E assim, como ela... E nesse filme faz sentido todo mundo morrer, né? Porque aí ele faz... Aí a gente entende que é uma prequel, né? Aí depois que ele mata, ele tá no voo 180.
Puta que pariu, cara. Ver isso pela primeira vez é bom demais, cara.
Que aí eles veem a galera saindo lá do avião, tá? O Alex, o Carter, a galera. Então, eles estavam ali no voo, né? E o Nathan, como o Nathan, o cara falou lá que o tempo de vida era curto, o avião caiu, uma parte do avião caiu justamente no bar onde ele tava.
Puta, mano. Então, e essa parte aí também é foda, né? Porque o cara acaba de falar com ele e o maluco tá ali também servindo ali uma bebida e eles saem, né? Pra ela cair só no Nathan, tá ligado?
Era ele que tinha que morrer, né?
Realmente era só ele, né? Não era o dia dos outros caras.
Isso eu achei bem legal, cara. Eu realmente gostei desse seguido filme.
Assim. Não, a gente ter essa surpresa do plot de ser uma prequel é sensacional. E ele, como você falou também, que é o detalhe de ser diferente, né? É que assim, você falou, pode ter sido que ali foi o Sam é a primeira pessoa, né, com o lance da premonição e tal. Uhum. E aí a gente entra um pouco lá na teoria da Lu, porque é nesse filme que o William fala sobre que algumas pessoas já enganaram a morte, tá ligado? Uhum. É, ele fala isso, e aí, como teorizou aí, pode ser ele e tal. Mas ao mesmo tempo também pode ser só um joguinho.
Um joguinho da morte.
Mudando as regras, né? Tipo, sim, eu vou dar um pouco mais de dicas pra ver o que é que eles fazem.
Esse lance da vida pode ser também, como pode não ser. Eles iam morrer de uma forma ou de outra.
Uhum.
Isso pode ser tudo só uma brincadeira da morte, brincando ali com as vidas deles. Só isso. Assim, pode ser isso também. Esses conceitos a gente não sabe se funciona ou não, porque como tudo morreu, né? Assim, a gente toma esse conceito como verdade, né?
Uhum.
Mas também pode simplesmente, ele só tá simplesmente brincando. Quer dizer, eu preciso corrigir esse curso. Tanto que a teoria era pra Molly sobreviver. Vou seguir essa linha de raciocínio, né?
É, exatamente, que ela sobrevive logo ali, né?
Só que, como ela tá naquele voo ali, não tinha como ela sobreviver. Então, a gente pode entender que isso tudo aí é a morte só brincando mesmo. Essas regras não tá ali só pra gente, espectador, ter alguma esperança com os personagens, entendeu?
Sim. O cara brinca com eles e, ao mesmo tempo, ele tá brincando com a gente, né?
Sim.
Gente, eu acho que paga aqui. Final Destination, Spring Break.
Eita, mas é canon? O que que é? Sabe dizer?
Os quadrinhos contam a história de amigos que estão de férias na faculdade e vão passar as férias em Cancún. Durante o voo, uma jovem tem a premonição de um terrível acidente na festa de seu aniversário em Cancún, que mata milhares de pessoas. Confiram.
Caramba.
Pô, parece legal isso aí.
Pô, maneiro, hein? É porque hoje eu descobri que existe todo um fandom que cria até fanfic, né?
É.
Vamos dizer assim, eu vou pôr as aspas. E algumas fanfics o fandom considera, tipo, oficial. Eu descobri que só uma pessoa escreveu 6. E essas 6 pra eles são, tipo, oficiais. Assim como os filmes. Eu falei pro Diego. Falei, cara, eu vou ler isso aí, tá ligado?
Manda pra mim depois.
Eles fizeram nessa parada aí.
Tem o livro também, né? Só que ele não foi traduzido aqui pro Brasil.
Que é um vacilo, né? Porque a galera aqui gosta muito da franquia, né?
Uhum.
Faltou alguém falar, atenção ali, né? Não, não, atenção, uhum, pessoal.
Aí, tá anunciado aí o Premonição 6 aí. Vocês têm alguma expectativa aí pra esse filme aí? O que vocês esperam aí?
Então, até esse episódio, eu sabia da gravação desse episódio, eu não tinha nenhuma. Mas como eu revi e voltei a ler as teorias, aí eu fiquei interessada. Porque realmente tem alguns pontos ali que não são explicados, ou o destino de alguns personagens, né? Que seria interessante de ver.
Sim, sim. É assim, como, por exemplo, o... Poderia pegar a galera do 2 e do 3, se a gente assumir que eles estão vivos, eles se encontrarem aí, passou um tempo e a morte... Ah, não, agora vocês têm que morrer, sabe?
Exato, porque até o 5 eu acho a história bem fechadinha, tipo, fez o 5, né? Mas realmente tem muita coisa ainda pra explicar.
Eu simplesmente quero ver. Eu gosto muito da franquia, né? Tanto que eu falei com o Diego, né? Diego, já viu Premonição? Vamos fazer aí, né? Já que tá fazendo os episódios definitivos aí das franquias, né? Então eu gosto muito, tipo assim, lançou, eu quero ver, né? E só que eu não li. Eu acabei não indo atrás de notícias nem nada. E aí a última que eu li hoje me deixou um pouco assim, no, como dizer, curioso. Porque um dos produtores falou que talvez a ideia seja mostrar como que é essa parada para as pessoas que lidam com a morte no dia a dia, tá ligado? O bombeiro, paramédico, policial. E aí eu achei isso, tipo assim, falei, mano, tipo, que ideia, né? Tipo, os caras são demais, né? Tipo, e aí eu quero ver isso, tá ligado? A expectativa é de que venha um filme maneiro e que dose a parada. Tipo, tem uma história, tem uma conexão com os outros, se possível, que eu acho isso interessante. E traz aí um gore que a gente aceita, né? Só ser o gore só pelo gore, né? Mas tipo, que a gente aceita. É isso que eu tô esperando, tá ligado?
Sendo melhor que o 4, que não é tão difícil, já tá bom.
Exatamente.
Assim, pra mim é isso. Falei, eu vou te falar aí, eu achei interessante aí de consumir esses filmes, né? Nunca tinha visto do 3 pra frente. Tô curioso pra ver o que eles vão fazer aí desses 6 aí. Vamos ver aí. Vou ver no cinema? Provavelmente não. Mas.
Não, mas tem uma notícia pra te dar, né? Ah. Esse filme talvez vai ser exclusivo HBO Max.
Ah, então, sucesso.
Porra, sucesso total, cara.
Sucesso. Quando sair, a gente vem e grava.
Exatamente.
A gente grava na semana que sair, a gente grava.
É um sucesso. Se for isso, não for pro cinema, sucesso. É, ou se sair rapidinho, numa qualidade boa aí, né? Mas, cara, foi bacana. Cara, acho que o 5 deu um fechamento. Eu acho que deu um fechamento melhor que o 4 pra franquia.
O 5 parece ter mais cuidado na parada.
É, eles tiveram cuidado. Eu acho que eles perceberam que eles cagaram no 4. Pô, a gente fez tudo muito jogado, né? Vamos amarrar um pouquinho melhor, assim. Eu acho que aqui tá bem amarradinho. O lance ali das regras, de fazer as conexões com o primeiro filme e tal. Eu acho que funciona melhor do que o 4, assim. Como eu falei, o 4 pra mim parece uma paródia dos filmes, assim. Mas tem mais alguma coisa aí que vocês queiram falar?
Assistam o filme, só isso. Assistam todos os filmes. E apresente pra alguém e veja a reação das pessoas aí nas mortes, é maneiro.
As teorias, né? Conta pra gente as teorias que vocês têm.
Algum dos teus filhos já assistiu hoje?
Então, cara, quando a gente ia gravar, eu pensei em colocar o Lucas pra assistir, porque ele adora esse tipo de filme, né? E a gente assiste umas coisinhas assim, mas... Filme de terror é eu e ele, né? Ele gosta, vamos assistir esse aqui. E eu nem sou o cara do terror, então pra mim é meio difícil, assim, um ou outro assistir. Mas como eu não considero terror, né? Mas eu tenho vontade de ver pra ver ele com algumas reações de algumas mortes, assim. Mas ainda não vi, não. Mas a gente vai assistir.
Então é isso, gente. Chegamos aqui no final de mais um podcast elementar. Podcast aí, mais um podcast gigante aí, né? Porque são 5 filmes aí pra falar. Né? Tem bastante coisa pra falar. Assista aí Premonição. É, infelizmente é uma franquia meio complicada assim pra você assistir hoje, porque tem o 1, o 2 e o 3 no streaming. É o 1, 2, 3 e o 4, né? O 5 que não tá no streaming, né? Não, o 3 e o 5, né?
O 3 e o 5 tá na Globoplay e o 1, 2 e o 4 tá na HBO Max.
É, 1, 2 e 4 na HBO Max. Tem streaming aí, se você não tiver um, mas você acha facinho por aí?
Facinho, né?
Ele é fácil de achar.
Arquivo de 500 mega. Pô.
É, tu acha arquivo de 500 mega daí, pá, de 720p. Eu sou assim, eu baixo o menor possível. Não me incomoda em ver em 4K, não. Então, 600 mega aí, tu baixa em 5 minutos aí, procurar, tu acha. Mas é uma franquia bacana, tirando o 4º filme, tá? Mas acho que vale a pena ver, acho que vale a pena fazer uma maratona. Caso você não tenha, pelo menos ver os 2 primeiros.
Exatamente, que dá pra terminar ali e tá tudo certo.
E assistir pra se divertir, né? Não ficar procurando tanta lógica.
É aquilo, é pra você ver ali, ver umas mortes ali. É tipo você ver um anime que você quer ver umas lutinha, anime de lutinha. Só quer ver uma lutinha ali, dar uma relaxada. É isso, vê ali umas ceninhas de morte e tal, bacaninha. Não espero o roteiro mega elaborado, assim, mega atuações, até tem umas atuações razoáveis e tal. É isso, ele vai te divertir. Se tu se permitir, ele vai se divertir. Deixar o espaço aberto aí pra Lu e pro Julito aí fazerem suas considerações finais e seus jabás aí.
Gente, muito obrigada, adorei gravar, fazia muito tempo que eu não via nada dessa franquia e adorei rever e descobrir coisas novas sobre ela. E é isso, escutar a gente também lá no Pipocast, lá eu também conto alguns casos de crimes reais, a gente também fala sobre filmes de terror. E me segue no Instagram, no @nerdestina_, que lá de vez em quando eu tô postando casos e também indicação de filmes. Não digo se é bom ou ruim, eu só digo o que é que eu assisti e pronto. Aí você depois me diz o que achou.
Agradecer o convite e que bom que a gente falou dessa franquia aí que eu gosto bastante. E bom, quem quiser me acompanhar aí, Twitter, Instagram é @JulitoGomes. Quiser me escutar aí mais aí na Podosfera aí, eu tô lá no 7 Letras, que é @7letraspodcast. Eu costumo sempre falar que ele é um podcast co-irmão aqui do Elementar, que a gente fala também de filmes e séries. Estamos tentando colocar quadrinhos lá. O Diego já apareceu lá, a Lu tá convidada. convidada também para aparecer. E quem quiser seguir também, outra parada que eu tenho, que é um outro projeto, que é o arroba Desafio de Filmes, que é simplesmente um perfilzinho do Instagram, onde a gente, eu, o Gabriel e o Guilherme lá do Podpacast, estamos nesse desafio aí de assistir 150 filmes inéditos esse ano. Parece que é pouco, mas é filme pra caramba. E aí você acompanha lá e vê um pequeno resumo do que a gente achou lá. Quem sabe você também coloca aí um desafio pra você, pra você assistir aí. Falta aí 3, 4 meses pra acabar o ano. Coloca aí um desafio pra você assistir aí. Só seguir lá, então. É isso aí, valeu.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Tchau.
Falou.